som.
Ei. Alô.
Som. Ei. Oi.
Alterar o quê? Puta, tá lá o livro da Anne Frank de
puta,
novo.
Puta, tá o pianista ainda.
Ah, não, eu paguei 100 pila pro Google mudar.
Quê?
Tem que mudar. Eu não quero que as pessoas achem que a gente é bolsominion. Tem gente
não,
que
acaba, o tem gente Zap que a Xuxa, tem que ficar.
Se a Xuxa é inteligente daquele jeito?
Eu não sou bolsominion, mas eu quero eleições não... limpas e eu defendo o direito das pessoas de pegarem chuva e serem otárias.
Eu fui bem Elon Musk agora, dei de 100 pila. Falo, toma aqui, 100 reais, muda.
Tu fez isso?
Fiz, dei 100 reais pro Bruno. Pra ele trocar. Sim. Eu não quero me queimar de graça. Depois aparece um print comigo.
Tu ganhou 100 conto do nada?
Eu tô falando, opa, me incomodou muito. Me incomoda isso?
Aí ele comprou esse bonezinho.
Eu vim hoje bem pro Ale Garcia. Eu vim com, o negócio do Mickey Mouse, da Minnie Mouse.
O que tem a ver?
Vim com referências pop. Vim com...
Eu acho que o Bob Esponja tá...
Fala, Ale.
Opa, vocês me ouvem aí ou não?
Fala, Ale.
Opa, 1, 2, 3, aqui é Ale Garcia na voz.
Aê!
Tá me ouvindo? Satisfação total.
Cara,
finalmente diversidade nessa mesa.
Que decadência. Ontem ele tava com Lázaro Ramos e hoje tá aqui,
bah,
com a gente. Que decadência.
Cara, não pode se subestimar, cara. Todas as experiências são válidas.
Vocês não são negou. Uma referência. Hoje negou.
Não. Vou chegar lá, deixa eu construir a frase.
Ale Garcia hoje na Atualidade Pampa.
Também da cultura.
Com
o
Gustavo Vitorino.
Imagino eu que ele...
Tem as pampaquetes ainda, eu quero
posso... daquele programa.
O Ale com o Lázaro deve ter ficado Starstruck, né?
Olha, aquela coisa.
Oi. Olha, bonito.
Estamos
bonito.
Ao vivo?
No TikTok.
Aê!
Ah, mais um lugar pra nos odiarem.
Mais um lugar pra ser odiado.
Ao vivo no TikTok também.
É. Ao vivo no TikTok.
Olha aí, que louco. A gente começou hoje aqui, só pra testar.
Só pra ver uma coisa aqui.
O quê? Calma, cara.
O que tá acontecendo?
Foi?
Ai, que delícia, subiu tudo.
Ah, mas a gente também tá no YouTube.
Tô ouvindo melhor.
Não, sim. Só no TikTok hoje.
Hoje só no TikTok e na RBS.
Like na live, gente. Hoje, não deixa a gente...
Hoje caiu o Globo Esporte.
É, hoje não tem a convocação da seleção brasileira.
Só... Invadiram o link da RBS.
O que é CIMED ali, ó, tá patrocinando?
É de produtos...
De comida.
Aumenta meu retorno ali.
CIMED de comida.
Mas o que tu quer tirar ali daquela imagem, Cosme? É a bandeira do Brasil? Barra
é,
WhatsApp?
Eu quero. Antigamente, não, a do Zap tem que ficar.
Não, para.
Tem que tirar a Anne Frank.
É, tem que tirar a Anne Frank também.
Mas bota ali... o livro do Alê.
É que assim, boa, cara, tem
boa.
Gente que...
É, exatamente, cadê? Boa,
tem que vender, tem que dar leite pras crianças.
Aqui não é exatamente. Óbvio que a gente, né, não é reaça. Então, às vezes a gente fica uma hora sem falar de nada de política. Daí a pessoa vê isso aí, vai pensar, ah, mais um genérico do Caixa Preta.
Mas tu sabe que a ironia... Sabe que a ironia é o humor dos sábios.
É, os 170 pessoas que nos ouvem diariamente no
1 milhão e 100 mil.
Eu sei, não.
Quer dizer, 1.100 por dia.
Eu sei.
No YouTube.
Tudo. Você falou que a gente impacta
5 mil. A capacidade da audiência de entender a ironia, Cosmo.
Tá dando mil no YouTube, mil e pouco no Spotify.
Se fosse um pouco menos... Por exemplo, imagina a gente com 3 copos de leite. Haha, ironia!
Não, pera aí.
Não, podia ser.
A gente com a suástica atrás. Ah, olha só.
Ó, ironia.
Tô brincando.
É o quase é que feliz.
Desculpa, é que os caras, né, a saudação nazista lá disseram que era um convite a colocar a mão no ombro da pessoa da frente.
Exato.
E emanar energia.
É, e os gringos já falam. Os gringos falaram, fiquei sabendo que lá é o segundo maior October do mundo. Por que será? Meteram
por
essa.
Por que será?
Os caras. É, pá, não vou falar. O quase feliz é pra Betson. Hoje, vem ser Hexa Milionário com o novo jogo da Betson. Isso mesmo, você pode ganhar 6 milhões
quê?
E conquistar o Hexa.
6 milhões. É uma
vinícola
promoção,
Aliança.
Né? Delícia.
É Chardonnay, não é Chardonnay.
Vinícola Aliança patrocina esse programa?
Sim, patrocina. Sim.
E cadê as taças de vinho, então?
Ah, depois.
Um vinhozinho aqui, hein? Seria maravilhoso.
Quanto fica, Lê?
Cara,
fico até dia 13, cara.
Sem vinhozinho, ele já tava passando a mão embaixo da mesa, imagina com vinhozinho.
Vamos fazer um bebendo?
Vamos fazer um quase bebendo e quase falando agora.
Bebendo e mamando. E eu parei de beber.
Sério? Não, é sério.
Mas não de mamar.
Não, bebendo falando. Pizza do artesão. É amanhã a lojinha.
Amanhã é o dia da estreia da lojinha, estreia, inauguração.
Olá, Marilene.
Eles vão cortar o fio com um rolo de pizza. O fio.
Ou uma foice e martelo, né?
É verdade.
Não.
Sai bem rapidinho.
Eles são comunistas, cara.
Comunistas.
Eles estão na lista, né? Que vazou lá.
Na lista. Isso aí vai dar a noite dos cristais, hein?
No Hoje na História, tá? Tem a estreia da novela Explode Coração.
Ó.
Por que será?
É da Glória Pérez?
Por que será que está aí nos destaques, né?
Porque estreou.
Bah, essa, não, história, sei, essa história tá disso, muito mal explicada.
A coincidência, né?
Olha, é a primeira vez que eu vejo um cara morrendo do nada e o pastor dá a notícia rindo.
Não, mas eu acho que faz todo sentido.
Ficou muito faceiro. Chegou muito
Aquele pastor, será que ele fala assim, cara? Acho que é um jeito dele ou uma alegria.
Mas existe.
Uma alegria batista, né? Dessa
isso, passagem para um outro. Exatamente, existe uma.
Aquilo ali é boleto pago, irmão.
O clero. Tem uma parte do clero evangélico que acha que a notícia de morte tem que ser dada sorrindo.
É,
sorriso. Porque ele foi, né? Porque ele foi pro céu, quer dizer. Ele acha que aquele ali foi pro céu.
E o filho dele é o cara que espalhou aquela fake news, né? Que recebeu a intimação do careca. Cara,
pensa se
tem na Betson já, se ele foi pro céu, pro inferno.
Família
tá.
Legal.
Vai sair no...
Tá 1000 pra 1 que ele foi pro céu.
Mas deve ser legal, cara. Tipo, tu tem uma igreja, tá? Tu
não paga deve imposto. Ser legal ter uma igreja.
Ponto.
Não tu tem. Tu tem uma igreja. Tu tem uma igreja.
Ponto.
Os caras.
Frases, Bruno.
Os caras. Os caras botam. Tu ganha 10% do salário de cada pessoa que frequenta a igreja.
Sim.
Então vamos lá, tem...
Tipo o Bolsonaro, né? Trabalhando no gabinete, ganha 10% do salário, mais. Né?
Não, mas olha só. O Bolsonaro pode ser uma igreja. Fica com o
meu... Ele é, né, cara? É uma cena. Aliás, hoje tem notícia, né, de fofoca aí dos bastidores, né? Vocês já leram, né?
Eu li.
As brigas que deram. As brigas que deram.
Adorei.
Tretas.
Aí tu, sei lá, tu tem 100 fiéis.
Sim.
De 100 fiéis, tu ganha 10% que aquele cara... Ralou o mês inteiro pra trabalhar. Não tem como ser ruim.
Alô, Kátia Somavila. Já vai dando dízimo aí, galera.
Por quê?
Manu Cesconeto,
achei que tu foi muito específico.
Miguel Spac. É que eu sei, os nomes dos nossos ouvintes são muito sonoros.
Manu tá aí e não veio fazer comida pra gente.
Manu tá aí?
Não veio fazer carbonara pra gente.
Eu acho que em dezembro a gente vai ter uma oportunidade. Olha aí, ó. Isso sim é uma imagem pra gente ter no nosso programa.
Agora sim!
Agora estouro de vendas. Meu Obrigado Deus. Demais aí, Bruno. Que qualidade.
E o QR, hein, Code pra comprar. QR Code pra comprar. Agora peguei, hein?
Boa,
QR Code,
cara.
Pra comprar. Hein? 10%, a igreja, 10% é nosso.
Manda o link lá pra negrosgigantes.com. Todos os locais de venda estão lá. Vai ser lindo demais, Bruno.
Esse tom de laranja foi de propósito?
Foi de propósito, cara. Foi
não
aí...
foi erro da gráfica, cara.
Era pra ele elaborar.
Não, é que foi erro da gráfica. Os cara pensaram... Ou
até aquela pessoa que quebra
ser,
o braço.
Era pra ser verde. Aí os caras disseram assim, pai, ramo. Mas vamos manter isso aqui igual.
O Edu é aquela pessoa que quebra o braço, corta o cabelo, a pessoa pergunta, quebrou o braço?
Não!
Fala assim,
é pois é. Pergunta, porra.
Não, mas a pergunta geralmente é pra pessoa elaborar.
Cortou o cabelo, não tirei pra lavar.
Não é pra... E talvez ele só tava usando pra Halloween.
Claro.
Não, esse laranja aí foi proposital, cara, porque a gente quis retratar... Não tem as ilustrações internas, né, das pessoas negras. E a gente quis criar um tom que conversasse com elas, considerando as várias matizes de pele, sabe?
Sim.
Então o laranja, e depois disso tudo que a gente fez, veio muito bem, tá ligado?
É o nosso querido, quem fez o projeto gráfico e capa, Thiago Limon.
Thiago Limon, que fez as ilustras daquele documentário do Emicida, É Tudo Pra Ontem, da Netflix.
Ah, do caralho. Cara, tu tem que vender os posters.
A gente fez uns cards no lançamento na Bienal. Mas eu quero muito trabalhar ainda mais essas ilustras, cara. Ficaram incríveis.
Ficaram muito boas.
Fazer pôster, fazer quadro. Ficaram muito legais.
Nosso Lázaro, que tá aqui também, ó.
Lazinho.
Todo mundo que tá aqui, que tá vivo, tu já conseguiu conversar ao vivo?
Deixa eu ver, cara. Eu vou te dizer quem aqui.
Porque é uma turma, né?
Emicida, sim. Mano Brown, sim. Lázaro, sim. Elza Soares, só falei com ela por Instagram. Sabotage faleceu, não. Leci Brandão algumas vezes já.
Pô, o livro
tá bom, cara. Consegui.
Que legal. Eu vou fazer um livro com todo mundo que eu já conheci, chamado Gigantes, porque, né, como eu tenho 1,61m.
Sobre o teu ponto de vista, produção.
Eu vi um TikTok esses dias que era uma.
Mãe Anã, aquela?
Não. Era uma guria que tinha, sei lá, 1,48m. E era a visão do namorado dela, que é alto. E aí, tipo, sabe aqueles jogos que tu jogava em terceira pessoa, que tu ia com o bonequinho na frente? Era mais ou menos isso, ela caminhando pela casa, sabe? E, tipo, e o cara vendo assim...
Barra. Se eu fosse uma mulher anã, eu teria uma
creche. Trocou uma ideia com o Spike Lee, Ale.
Pô, Spike Lee, não cheguei a isso não, cara.
Sabe que ele ama o Brasil, né?
Tô ali a um passo, né? A um
vai rolar.
A um degrau dele, né, cara? Falei com a Viola Davis, que é chapa dele. Um dia, se Deus quiser, eu falo com o Spike.
Hoje também, olha que coisa interessante, é dia do estudante em
em Maratá, onde o
Maratá tem Airbnb. Na Índia,
lá em Maratma.
Em Maratma, na Índia, é dia do estudante. Dia da ópera na Hungria, comemorado o aniversário do compositor hungariano Frank Erkel. Tu faz isso pra me fuder, né?
Não, mas é fácil.
Faz, né? Tu tem um... ex-dia da Revolução Nacional em Bangladesh, quando o presidente Kandar Mustaq Ahmed foi deposto pelo brigadeiro Khaled Mosraf.
Sim.
E o vácuo no poder resultou...
A palavra
num,
é...
num coup d'état. É. Hoje coup a data se, se chama Dia da Matança dos Combatentes da Liberdade.
Mudou o nome da, do dia. Acontece isso.
DJ Khaled.
Dia da Liberdade. Não, Dia da Matança.
Another one.
O Tokuemong.
Hã?
Tokuemong. Semana festiva da colheita celebrada pelos Lota Nagas, grupo étnico do, do nordeste da Índia,
certo.
Nativos do distrito de Warka, no estado indiano de Nagaland.
Sim.
Atenção, breaking news.
O lore da planeta
Terra. Temos os convocados para a Copa.
Por favor, vamos lá.
Vamos lá.
Atenção, redação, bairrista.
Tira o som, bota o som de futebol agora, Bruno.
Goleiros. Tá, nenhuma surpresa, né? Alisson. Do Liverpool, né? O Ederson do City e o Everton do Palmeiras.
Peraí só um pouquinho.
Foi o ordem
alfabética. Gabriel Grando ficou fora.
Gabriel Grando ficou fora.
O Breno ficou fora.
Ficou. O Kehler também.
Emerson...
O... Laterais. Daniel Alves. Convocado.
Olha aí. Pra quê?
Olha aí. Ah, o homem de confiança, né?
O Nonato Danilo, foi convidado.
Alexandro e Alex Telles. Alex. Daniel Alves do Pumas do México. Danilo da Juventus. Alexandro da Juventus. O Alex Telles. Do Sevilha.
Alex!
Zagueiros! Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, Éder Militão, que não paga pensão do Real Madrid, e Bremer da Juventus. Meio-campistas: Casimiro,
olha, Twitch,
sério?
Do Manchester United.
Pô, ele tá feliz, o Vasco subiu.
Fabinho do Liverpool, essa aqui do Tite eu não entendi, tá 4 anos atrasado. Fred do Manchester United. Bruno Guimarães, vai dar bom esse, do Newcastle. Vai. Lucas Paquetá, do West Ham. É. E Everton Ribeiro, o ex-calvo do Flamengo.
Sério?
Sim. Atacantes. Neymar, menino Ney.
Olha aí.
Do PSG.
Surpresa, hein?
Surpresa.
Primeira essa, grande surpresa primeira da convocação.
Anthony, do Manchester United.
Famoso NFT, né, Neymar?
Vini Júnior, a minha real esperança na Copa do Mundo do Real Madrid. Rafinha, do Barcelona.
Rafinha.
Né? Teu parceiro, né, Ale, de Restinga. Teu conterrâneo de bairro. Richarlison do Tottenham, o Pombo, que eu amo. Gabriel Jesus, do olha. Arsenal. Rodrigo, do Real Madrid.
Eu...
Pedro Queixada, do Flamengo. E Gabriel Martinelli, do... É Gabriel, né?
Tá é certo? Gabriel.
Gabriel, do Arsenal também.
Acabou. Ah, cadê o Nonato?
Não foi.
O Nonato não rolou?
Nessa não. Não. Mas ele tá, ele tá na lista de 450.
Mas às vezes é um livramento, né? Não ir quanto é o...
É um livramento. Não ir pra Copa do Mundo com um jogador de futebol é um livramento.
Ou tu vai de reserva, é bom daí.
O cara vive a vida dele pensando assim, bah, tomara que eu não seja convocado.
Tem três jogadores só que atuam no Brasil. O Everton, do Palmeiras. O Pedro... O Everton, o goleiro?
Ah, tá, o Everton.
O Everton. O... O Everton Ribeiro e o Pedro do Flamengo só. E o resto, o Neymar na França, o resto é Itália, Inglaterra e Espanha.
Tá aí a situação do futebol global, né? As pessoas vão
Marquinhos
pra lá.
Também, PSG.
Talentos. Né? E ninguém de fora da Europa ali?
Não, só brasileiro dessa vez.
Não, alguém que foi pra um clube fora da Europa.
Não. Cara, não existe.
Só os três que já atuam no Brasil.
Coisas que tu precisa entender, os tá?
Comentários, quem, os comentários. Quando tem uns olhos só.
Comentários
coisas que
aleatórios.
Coisas que tu precisa entender. Costa, é, o futebol é América do Sul e Europa. Certo. Assim, é onde tem. Tá
bom, Edu, bota não, mudo.
Eu não consegui ainda. Márcia, parabéns pelo café. Não tô conseguindo. Eu tô com um problema aqui.
O Ale hoje foi impactado pelo ramo da Márcia.
É...
Nossa, acabou comigo hoje.
Acabou.
O cara, porque tu... em 1837...
Não, peraí.
Não, só um pouquinho. O que é isso? Que programa é
mudou,
esse?
Tu mudou de assunto.
Ah, desculpa.
Bah, mas deu desculpa. Um bug. Quem é que tá ouvindo música aí?
É que ele não tá conseguindo diminuir o volume do negócio.
Ah, mas
dele.
O velho com a tecnologia.
Não, é o... É o Cleo Kun aqui, não sabe mexer no celular. É
ah, minha mãe tá na bancada.
É o Gugu da
Farroupilha. Como é que baixa volume?
Tá, eu esqueci de um negócio, vai.
Como baixa
volume? A pior coisa que tinha era o Gugu da Farroupilha chegando em mim.
Ele não tirou, ele botou pro lado.
Ele fala assim... É, não, o Bruno é muito sacana. É,
botar pro lado às vezes
é... O Gugu chegava pra mim e falava assim... Ah, me consegue aqui, eu não tô conseguindo entrar no meu... No meu...
Orkut.
No meu telefone. No meu WhatsApp.
Tem uma senha aqui.
Aí tinha que achar o e-mail dele, descobrir a senha do e-mail, descobrir onde é que pegava a senha do e-mail pra mudar.
Quem era esse, Cosmo?
Gugu da Farroupilha.
Ah, sério? Pediu favores tecnológicos pra ti?
E tirava férias e dava fazer campanha política.
Ok. Vamos, Eduardo.
Tá, tu não queria? Tu queria falar sobre a seleção?
Não, quero voltar ao
assunto. A gente tava num assunto específico sobre...
Quero voltar ao assunto do livro. Do futebol, tá? Futebol fora da Europa e da América do Sul. O que eu diria? Se eu sou um grande jogador, né? Terra que tem só um cara que tem um olho só é rei, né? Sim. Em terra de servo. Então o que eu ia fazer? Eu ia pra Ásia, claro. E ficava alagando meu dinheiro de boa, comendo um macarrão,
claro.
Miojo.
Tá bem.
Pode
fazer isso? Um plano de carreira no futebol, caso...
Tem um jogador... Cara. Não, é aqui.
Não, é inacreditável.
É que eu não consigo fazer isso
aqui. Cara, deixa eu ver se não tem um botão físico pra diminuir o volume.
Não tem, eu já fiz, cara.
Cara, sai do Twitter.
Então, tira a bateria.
Não, é outra coisa.
Força a desligar. Força, desliga forçado. Força a desligar. Ah, que você tá no produção do programa.
Sai do estúdio.
É o teu Twitter que deve ter assim.
Em 1837, eclode a revolta da Sabinada na Bahia.
Sabinada inocente.
Propunha a existência de uma república baiense de caráter transitório até que o imperador Dom Pedro II alcançasse a maioridade.
Isso aí foi turbulento naquela época.
Em 1968 é inaugurado o MASP.
É.
Hoje é dia do corno e também do radialista.
Quero ver a imagem dia do corno. E eu fui eu fui investigar aquele negócio de todo dia ser do dia do radialista, né?
Claro.
Eu descobri que tem duas datas.
Sim.
E tem um que é o dia do rádio.
Amanhã foi produtivo, então. Essa manhã
o dia do radialista AM.
Não, eu faço uma pesquisa também. Boa.
Inclusive, eu fiz todo... E do radialista streaming. Eu fiz todo o negócio da Festival da Colheita ali, tu descrevendo.
Quer que eu leia? Tá. Desculpa, pessoal, mas eu vou ler o Festival da Colheita aqui,
Gente,
tá?
Se comporta, tem um convidado foi aqui.
Injusto.
Não é jornalismo.
Não é jornalismo.
Durante
isso é uma palhaçada, não é jornalismo.
Durante o Toku Emong,
meu Deus.
Cada família tem comida e bebidas preparadas para festa. Isso aqui tá, até aqui tá normal.
Tá.
Amigos, familiares...
Também conhecido como uma festa normal.
Amigos, familiares e vizinhos são convidados para a casa um dos outros por 9 dias. Putz!
Bah, que merda!
9 dias de festa.
As principais características da festa
terceiro
são...
Terceiro dia o banheiro todo sujo, já molhado, as
principais toalha. Características são... Canções comunitárias.
Uhul!
Né?
Comunitária!
É o Toca Raul, claro. Los Hermanos.
É Legião.
Danças. O novo dia, Lula. Festa.
Certo.
Diversão e brincadeira. Opa!
Gostei, hein? No escuro.
Todos se vestem com seus belos vestidos e trajes tradicionais de acordo com seu status social.
É, o pavão abanando o rabo.
Castas. Há um ar de alegria e leveza em todos os lugares.
Um ar de alegria.
Índia.
Presentes de alimentos e bebidas são trocados durante o festival.
Os meninos
entre amigos,
tem mau Natal, isso aí queima
entre
Natal.
Entre amigos, o número de carnes cozidas indica e denota a profundidade da amizade dos laços.
É, pro Eduardo ia servir só um coraçãozinho de galinha.
Por exemplo,
mal passado.
Se um homem oferece 12 pedaços de carne, significa amizade valorizada por ambos os lados.
Ah, 12 pedaços? Porra!
É isso.
É só fazer as
laços. E se o cara oferece a linguiça?
Aí depende, pode aceitar ou não.
Ok. Aí.
Era isso que tu queria que eu lesse?
Grande festival, um festival no noroeste da Índia.
Isso aí o que é? É tipo um ano novo?
Festival da colheita.
Otaku Emong.
Mas qual colheita? No noroeste da Índia.
É um povoado que fica circulando.
Tem um subpovoado de um povoado do noroeste, nativo do noroeste da Índia. Que faz essa festa anualmente. E aí essas pessoas comemoram
assim. Não, mas eu entendi. Mas eu percebi o que eles escolhem. Frutas,
no noroeste da Índia.
Só tem uma resposta.
Ah, deve ser. Não precisou, né?
Não, no noroeste da Índia, né? É a festa da colheita. Então a colheita do quê? Isso. Noroeste da Índia.
Recursiva. Vamos, bota no Google aí. Vamos aprender mais.
Não, bota no Google.
Colheita, sim, pra acabar mal. Não,
vale pesquisar. Não
soma, esse negócio de colheita.
Agora qualquer coisa cobra dinheiro. 10 pila, 20 pila. Ninguém mandou abrir o precedente. Só um pouquinho. Tá, o dia do radialista, tá? Por que é o dia do radialista? É uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu em 7 de novembro de 1903. Mas os profissionais do rádio também festejam 21 de setembro, pois foi nesta data, em 1943, que o então presidente Getúlio Vargas assinou a lei que criou um piso salarial para a profissão.
Travou.
Música do Voz do Brasil.
E em 13 de fevereiro...
Voz do Brasil.
Comemora...
Opa!
Em 13 de fevereiro se comemora o dia do rádio.
Dia do rádio. Tá aí. É que a gente sabe que foi um padre brasileiro que...
Há 12 anos atrás, Hannah Montana se revelou para o mundo como... Miley Stewart.
Professor Pascoal.
Ela falou, galera, eu não sou Hannah Montana, sou Miley Stewart.
Ô, vocês viram que morreu isso? O cara lá?
Hannah Montana é um programa extremamente popular.
Não, tá.
Hoje fizeram um negócio de...
E o Gabigol, hein? Não chamaram o Gabigol?
O Gabigol não foi, hein? O Gabigol não foi.
E ele era importante pra ir?
Eu levaria no lugar do Antony.
Tá aí, ó.
Mas...
O Alê, que nem eu, não sabe nada de futebol ou sabe bastante?
Cara, não sei o suficiente pra dialogar por mais de 15 minutos. Mas enfim, voltamos aqui sem Edu
eu
também.
Eu sempre tenho esperança que as pessoas não gostem de futebol que nem eu, sabe? E eu sempre pergunto assim, tu não gosta de futebol, né? E aí uma vez eu fui falar com Sara Bodovski, aquela que é da Gaúcha.
Sei.
Aí eu falo assim, tu não gosta de futebol, né? Meu Deus, tinha que ver a cara que ela fez achando que eu não achava que ela não gostava de futebol porque ela era mulher.
Sim.
Imagina já eu que já espalhou já. Pra toda a RBS. Olha, o Rodrigo veio falar, perguntou pra mim se eu não gosto de futebol. Só porque eu sou mulher. Não, era
ela
porque eu...
Ela espalhou isso?
Ela espalhou? Ah, ela é meio fofoqueira.
Mas aí na hora ela já te falou. Mas na hora ela te falou, adoro futebol.
Não, ela sou, falou né? Assim, aqui ó, eu gosto sim, por que eu não ia gostar? Só porque eu sou mulher? Eu falei, não é isso, eu expliquei exatamente o que eu falei. Mas ela ficou,
veja bem.
Eu sou paranoico, né?
Enquanto o Eduardo não volta...
Tá, por que eu continuo a produção aqui?
Eles inventaram...
Eu vou humilhar ele agora.
Eles inventaram de botar ao vivo no TikTok hoje e a cobra fumou.
É, tem que botar um computador melhor daí, né?
É o preço da evolução, né, cara?
Vamos lá.
É o
preço da evolução. Eu vou começar aqui, ó. Vou continuar aqui, tá bom?
Vai.
Em 335, Atanásio de Alexandria é banido para Tréveris, sob acusação de ter impedido uma frota de grãos de navegar pela Constantinopla.
Uma frota de grãos?
É verdade. 335. Então faz bastante tempo. E já acontecia isso, né? De impedir uma frota de grãos de navegar. Daí fica a dica, né? Atanásio de Alexandria. Em 1837, eclode a revolta. Esse eu já falei. Vamos lá. Aniversário de Vuk Stefanovski, Kazadzki, linguista, filósofo e... Não, fiólogo.
Tu faz de propósito,
Cosmo, né? Sérvio.
É, não, bom, isso aí, né? ele tá inventando esses
sons. Ele traz tá esses, que, só porque... esses trava-língua pra Edu, ele traz, né?
O Tite também não tinha outro horário pra botar essa porcaria dessa convocação. Tinha que ser uma da tarde.
Aniversário das cidades de Arapoema, Caiçara, Jaru, Jaguapitã e Alexandria, Rio Grande do Norte. Logo no dia em que o Alexandre de Alexandria, Atanásio de Alexandria, foi banido pra Tévris, depois de ser acusado de ser impedido de, né, de impedir uma coisa de grão.
Que foi muito importante esse dia, né?
Pô, alguém escreveu e a gente sabe agora.
Exatamente. É. Alguma coisa teve.
Alguém escreveu aquele dia lá.
Será que as coisas do passado foram hiperdimensionadas? Tipo assim, ele viu uma estrela.
História é
aquilo. Ele viu narrador um bode nascer.
Narrador e...
Não tinha ninguém pra fazer o fact check ali, cara. Então era só hiperdimensionar as coisas, as conquistas.
Meu querido Alê,
opa,
me conta que aconteceu que tu te levou a escrever esse livro, né? E me conta pra gente, pra quem não conhece, o Alê tá em São Paulo já há um tempo, é daqui, faz uma cacetada de coisas, além de escrever, né? Conteúdo pro Omelete.
Ah!
Sempre dá mais suspense, cara.
Qual foi a pergunta que o Maicon ia fazer?
A minha mãe sempre dizia, não faz fiasco na frente das visitas. Infelizmente, a gente tá fazendo fiasco na frente das visitas, mas é por um... Peraí. Não voltou ainda, vamos ver. Daqui a pouquinho ele volta. Acho que voltou. Voltou! Tá, onde é que a gente parou,
Cosme? Vamos lá. Eu tava lendo, então eu vou continuar lendo, tá? Dia dos Santos, Herculano de Perugia, Prosdóximo de Pádua e Vili Brordo, também conhecido como Vibrordo de Utrecht. Viu como não é só tu que é difícil de ler, pra mim também é. Aniversários de Siang, Geraldo Alckmin, Lorde e David Guetta. Você lembra da Siang?
Não.
Siang, ela fez A Fazenda, eu acho.
Sim, cantora, né?
Isso, cantora. Não bombou muito, não, né? Não,
meu áudio morreu.
Não?
Eu tô ouvindo. Então só eu que morri aqui.
Não rola um negócio pra vocês, tipo, de algumas pessoas que... Vocês simplesmente pararam de ouvir sobre elas.
Sim,
caramba, cantores e
às vezes eu tenho a loucura de googlear sobre elas.
Claro, eu faço com ex-colegas também.
O bolso sumiu, né?
Tem um Guilherme, um cara que era meu mestre de RPG da oitava série, o Guilherme.
Ele era o quê?
Ele fez história na PUC e eu nunca mais achei esse cara. Isso. Eu nunca mais achei esse cara no Instagram.
Tu vai procurar referências dele na internet.
Guilherme, eu acho que era
mais difícil.
Guilherme Moraes de Oliveira o nome dele, tá? Com E. E aí tem o irmão dele mais novo que também fez. Eu procurei por Moraes de Oliveira, não acho.
Tá,
Guilherme Moraes de Oliveira no Facebook.
Não,
nada.
Então vamos fazer um
apelo. Nunca mais.
Obsessão do stalker.
Não, vamos fazer um apelo aqui.
Então. Eu faço isso também, Cosmo.
O quê? Stalker
as pessoas? Específicas da tua vida que
colega,
tu nunca mais
colegas de colégio,
falar, que é estranho.
Grau, né? Alguém, às vezes me dá um teto, assim. Tá, principalmente então. Quando eu acordo de madrugada.
É, eu também. Então... O que aconteceu com a vida dessa pessoa?
São sonhos, né?
A gatinha do colégio continua gatinha.
Exatamente.
Nunca continua gatinha. Nunca.
O meu primeiro amor ficou bem feio.
Não continua?
Me disseram.
A Raquel. Ah, que ficou feia. Ela usa a lente colorida.
Faz o pelo.
A lente é foda.
Dá o nome, dá o máximo de referência.
A lente colorida é o lente pilar da mulher.
Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho.
Guilherme Moraes.
Rapidinho. Tá. Atenção, é um momento importante. Rafinha, a gente precisa.
Real Madrid.
A gente precisa encontrar essa pessoa. Sim. Que foi colega de Rodrigo. Dá o máximo de informações. Tá. Vai lá.
Eu tive um grupo de RPG na oitava série com o Rayar Cunha. Com o Thiago Adevico Preza, todos eles eu conheço ainda. O João Pedro foi bem difícil achar ele. O João Pedro foi difícil achar, mas eu achei. E com o Anderson, que era testemunho de Jeová e depois não foi mais. Eu achei ele numa festa esses dias do 4 Distrito.
Bêbado?
Não, ele tava sóbrio, mas ele é a única festa, primeira festa que ele tinha ido em anos. Então ele tava ali, um homem de casa.
Ele vai ficar bêbado.
Homem casado. O Anderson Fiorini Viana, né? E tem o Guilherme Moraes de Oliveira, que era um mestre de RPG. Ele que fazia as histórias e tal. Ele tinha uma cara meio espinhenta.
Como assim fazia as histórias?
Tem um mestre de RPG que cria a narrativa que leva
as pessoas do RPG.
Ah, vocês estão numa taverna e aí o prefeito da cidade entra e pergunta.
E começa a mamar todo mundo.
Pode ser.
Ele cria do nada.
Aí tem que jogar um dado, né? É, às vezes tem umas pré-histórias.
Quanto ele vai mamar?
Pode pegar seis. Pela pré-história e ir fazendo
com ela. Ah, tirei seis, o prefeito.
Só que o difícil é que o mestre de RPG tem que reagir, por exemplo. Tu fala assim, eu vou no banheiro agora pelado. Tá, o que acontece? Ele tem que criar isso na cabeça dele.
Claro.
O que acontece?
Ele tem droga no mundo do RPG ou não?
Ah, pode ter.
Álcool?
Tu pode criar qualquer
coisa. Não, mundo, né? Tudo assim, nerd,
futurista,
né? Não, medieval. Não, eu digo quem tá compondo ali na mesa. Vocês jogam bebendo.
Quantas pessoas?
Aquela época a gente tomava
comia com Pepsi.
Comia leite e traquinas.
Leite com manga.
É, né? Tinha 14.
Aí o açúcar dava o gás.
Ficava muito louco. O Rayar Cunha falava que ele era maníaco depressivo e ele ficava fazendo assim com a faca.
Achava, ah, nada. Achava o cara bom. Tranquilo.
O Thiago Adevico trabalhando no Google.
Tem que pesquisar onde anda esse cara da faca.
Esse cara tá vivo, esse cara tá bem.
Ele tem um centro de ajuda pra quem perdeu o dedo.
Ele fazia parte de alguma página do Facebook.
Volta. Ele é presidente agora, virou o dedo.
Volta. Tá. A gente tá atrás de quem?
Guilherme Moraes
Oliveira. Cara, nós temos um convidado! O que eu quero saber dos colegas do Cosma?
Rapidinho.
Vai pro inferno! Vai, o cara lançou um livro ontem, na Feira do Livro, com o Lázaro Ramos, e eu vou saber do mestre do RPG do Cosma. Enfia no rabo o mestre do RPG! Não. Inferno,
não é jornalismo?
Não. O RPG por si só já é uma bosta.
É um tecnocrata.
O Cosmo envolvido é uma merda maior.
Ah, não.
Só não é jornalismo.
Porra, Eduardo.
O que tu acha mais relevante? O teu livro ou encontrar um cara que tá desaparecido o Eduardo, há 40 anos?
O Eduardo estivesse apresentando o jogo e ele ia perguntar, ô, Pira, e aquele cara que tocou contigo quando tu tinha 15 anos? Vai tomar no cu, velho.
Tá, então, seus donos são Vicente Marte, Guilherme Lage Oliveira, fez história na
puta. Não quero saber!
Tu falou com o Edu?
Os internautas sem informação agora, todo mundo procurando aí no Cosmo.
A gente
favor.
Vai ter que achar esse cara,
meu. Eu não achei, nunca achei mais. Tá.
Então tu procura depois esse
vou procurar,
maldito
vou procurar.
Amigo do Cosma. Só por ser amigo do Cosmo já é uma porcaria. Jogando RPG ainda.
Uma vez ele amassou latinha.
Ô, Ale, me conta, opa. Como é que foi o lançamento ontem? Foi bacana?
Cara, não foi
muito
ruim.
Legal. Lázaro Ramos. Muita
foi
gente.
Foi muito legal, cara. Muita gente. O Teatro Carlos Urbim ali. Um lugar muito bacana.
Eu fui lá no sábado. Fui no sábado, vi um teatrinho lá com a minha filha.
Sim, cara.
Deixaram fazer um bate-papo e.
Porra, tava complicado lá, cara.
O Bial não tinha.
Deixaram, mas tava foda. Tava
ontem
foda.
Começou um buzinaço lá, bem na hora do nosso papo. Proposital, certamente.
Sim, aqueles merda.
Não, cara, os caras de bandeira lá do Brasil estavam por toda parte, meio ameaçadores, assim.
É, né? Amigos, mas a gente, pelo menos uma coisa, viu? O Porto Alegre ganhou no Lula. Ganhou o Lula. O Bial não te chamou?
Ela me chamou ainda.
Porque eu tenho torço certeza que isso. Seria chamado pelo Jô Soares, porque ele adora o cara que lançou o livro.
Não, é bom que ele não seja. Não seja chamado pelo Jô Soares. Nesse por favor. Momento,
Guilherme de Pado tá lá agora.
Eu acho que por agora não, né, Ale?
Não é uma boa.
Acho que não, cara.
Ale, Conta pra nós, Ale.
Cara, esse livro...
A origem do livro, o que tu foi fazer em São Paulo? Como é que tu foi parar em São Paulo?
Perfeito. Cara, ir pra São Paulo foi uma consequência de eu ter começado a criar conteúdo há 4 anos atrás. Uhum. E o livro também. Eu comecei com um podcast chamado Negro da Semana. Simples assim, toda semana eu conto a história de uma personalidade negra do mundo que me inspira, que me empodera. E aí esse podcast começou a dar muito certo. Eu comecei a focar em criar conteúdo afrocentrado. Falo de pessoas negras no cinema, na literatura, na música, em todas as áreas que são minha paixão, tá ligado? Sim. É do tipo assim, são pessoas tão incríveis, você tem que conhecê-las. E aí eu fui pro YouTube, pro Twitter, pro Instagram com esse foco. E eu comecei a conseguir fazer muitos projetos com marcas, né? E as marcas estão no centro do país. E foi um caminho natural ir pra São Paulo, cara. Principalmente quando depois de um tempo o Omelete me convidou pra ser apresentador lá também.
Foda.
Então gravo lá, os estúdios são lá, a gente faz lives e tal.
E lá não cai, né? Lá não cai, né?
Quando abrir uma vaguinha lá, tu me chama, porque eu tenho um
O Cosma tem um perfil muito parecido, assim. O Cosma eu acho que estaria muito bem no Omelete também.
Eu acho também. Se quiser, leva agora. Preço de banana.
Mas, e, cara, e foi por isso que eu fui pra lá, cara. E tá sendo muito bom estar em São Paulo, estar em contato com as marcas, estar gravando e participando de lives. Sim. E eventos lá.
São Paulo é São Paulo, né?
É, as coisas acontecem. Cara, as coisas acontecem, é um fato, um clichê. Só que uma coisa legal de São Paulo, assim, é a inquietude que me dá, tá ligado? Uhum. Tipo assim, tudo é tão rápido que eu me forço sempre produzindo pelo medo de ficar pra trás. É uma motivação meio inconsciente, mas boa pra mim.
É. Sim. Boa?
Porque eu sou muito 220 volts.
Ah, entendi.
E eu me culpo, assim, cara, tem que estar produzindo um negócio aqui, fazendo um documentário e tal. Eu tô abrindo agora uma empresa chamada Casa Black, que é um hub de conteúdo negro, tá ligado?
Sim.
Uma plataforma, redes sociais, com eventos, etc. Então, tá sendo muito legal. Inclusive, um beijo pra minha sócia, Gil Viana, que é produtora do Mano a Mano. E a gente tá com Casa Black, que vai ser muito legal, cara.
Ah, o Mano a Mano é feito pela tua sócia também, produzido?
Isso, ela é sócia na...
Ela é co-host, né? Ela é a co-host?
Não. A co-host é uma jornalista. A Juviana, ela é sócia da Mugshot, que é uma produtora de áudio de São Paulo, que produz o Mano a Mano, tá ligado?
Sim.
E ela agora tá se tornando minha sócia na Casa Black, essa empresa que a gente tá em fase de abertura, mas já movimentando, fazendo uns corres aí pra focar a cultura negra num espaço só, sabe?
Que massa.
É muito legal, tô muito feliz
com isso, cara. E o livro, cara?
O livro, cara, é consequência de 4 anos do podcast Negro da Semana.
Sim.
Aí eu fui convidado pela editora Márcia, querida, um beijo, da VR Editora, que me ouvia no podcast e falou, cara, isso aqui dá um livro, como é que a gente transforma isso num livro? E a gente não queria levar só os roteiros pra livro, né? Então ela me deu uma ideia muito legal, que foi contar como eu conheci essas pessoas, em que momento da vida, sabe? Então tá cronológico o livro. Começa ali aos 10 anos de idade e vai até hoje.
Que boa memória.
Aos 10 anos começo com o Mano Brown, quando eu conheci o cara. Eu nasci na Restinga, né? Periferia de Porto Alegre. E lá eu ouvi Mano Brown, Racionais. Cara, foi muito transformador, tá ligado? Então, porra, como é que esses caras de Capão Redondo se conectam com a minha história? E tem muito a ver,
sabe, né? Sabe que o Racionais tem uma importância grande pra mim, assim, sabe? É. Porque eu não sou negro, né? Obviamente, vocês estão me vendo aqui. Mas é... cara, é... Quando eu era muito impactado pela MTV, uhum, né? Óbvio, né? E isso eu acho que é de cada um, assim, né? Gosto, né? O Cosma também é um cara que também, né, é muito influenciado. Eu vejo as conversas que ele tinha com o Magro, né? Às vezes a gente conversa sobre... Onde é que anda o Magro? Às vezes a gente conversa também, né, Cosma, sobre os nossos que a gente gosta. Pouca coisa, né? O Cosma gosta de super-herói, que eu odeio. E RPG, com o Sem Dedo lá. E, não, mas a gente fala muito sobre os programas dos Estados Unidos, né? Os late night shows. Sim. Coisa. E, cara, e aí chegou na minha mão o primeiro CD de rap que eu ouvi bastante, assim, eu não sei se foi em ordem cronológica. Mas foi... cara, vinha alguma coisa assim na Metrô, que era uma rádio que tinha aqui, que eu ouvia por causa do samba e pagode, FM, né? Samba. A Metrô FM.
Metrô
e aí tocava um da Guedes, alguma coisa assim. E aí veio o Sobrevivendo no Inverno.
Uh-huh.
Que, cara, foi um negócio assim, pra quem já se ligava em música e gostava e tal. Foi um troço absurdo, assim, sabe? Um fenômeno cultural e um fenômeno... pirata, né?
Foi impressionante.
Que era muito pirateado o CD na época das piratarias, caramba. E os Racionais não se importavam, tá ligado?
Não.
Né? Eles tipo, pirateia, meu. A gente quer que o pessoal ouça. E eles totalmente contra a cultura, né? Não totalmente, iam em TV. Cara. E aí me lembro direitinho da primeira vez que eu vi eles, que foi naquele VMB, que eles cantaram no final, capítulo 4, versículo 3. Esse CD é um negócio, esse disco, né? O Sobrevivendo é um negócio, cara. É um fenômeno. E pra mim me bateu, assim, tá ligado? Porque... Eu não tinha... Eu era um cara que... Era um guri, né? Em 97 eu tinha 11, 12 anos.
Prometeram um álbum novo, hein?
É.
Prometeram um álbum novo, ali, cara. Sim. Eu tive no pré-lançamento semana passada do documentário deles. Né? Isso, eles fizeram um pré-lançamento lá na Cinemateca em São Paulo. Cara, incrível demais. Vai estrear agora 16 de novembro. E neles você compreende isso que o Maiká tá falando, assim. Porque eles não se importavam com a pirataria. Eles tinham um desejo genuíno de ser ouvido pelos iguais, assim.
Da mensagem
que o rapper fosse, que o rap funcionasse pras pessoas dos locais onde eles vieram, assim. Da periferia. Que colocassem os negros realmente em posição ativa em relação à vida deles. Mobilizasse eles. É um objetivo muito nobre, cara. E eles foram... Depois, inclusive, eles começaram a contestar o empresário quando esse disco começou a tocar em rádios FMs de boy. reais, assim. Sim. Mas como é que assim, você tá tocando não sei aonde, para de fazer tocar lá. E o cara, mano, eu não tinha poder.
O cara não querer não. que tocasse. Isso é massa.
E o empresário da época, assim, cara, eu não tenho poder pra pedir pra tocar, quanto mais pra parar pra tocar.
Tá? Ai, olha o ECAD aqui, ó, tá pingando o ECAD. Mas é inacreditável. Essa, tem algumas músicas racionais que eu tô transportado do jeito que poucas outras músicas conseguem te transportar pra um momento, pra uma realidade e pra uma cultura. Às vezes tu fica, caraca, parece que tá preso na música, assim.
Ele constrói uma imagem, né?
É, e tu vai ouvindo, tu fica, caraca, eu quero saber mais sobre esse mundo, e aí, meu Deus.
É, o Mano Brown é um storyteller nato, assim, né?
É, tal.
Olha, tem muito disso aqui, eu acho que é feito pra gurizada que hoje tá na posição que tu tava, de periferia, de... É meio que um, tá, meu, acredita que vai rolar, que vai dar aqui.
Cara, é totalmente isso, cara, porque isso é o objetivo do meu trabalho, assim, de verdade, sem querer ser piegas nem nada. Eu nunca pensei, vou ser um criador de conteúdo. Eu comecei a fazer o podcast, cara, puro hobby e paixão, assim, tava ouvindo podcast pra caramba, apaixonado por podcast, ouvia rádio AM na juventude, e eu, cara, e tava, né, consumindo muita coisa desde cedo. Quero contar essa história aqui. Tanto que o primeiro cara, o episódio número 1, é do Joe Coltrane, cara. Um cara do jazz, gigante, que pra mim é sinônimo de música. E eu pensava, tá, a gente tem que saber mais sobre esse cara, essa excelência desse cara.
Aí, metia isso tudo sozinho. Tipo,
metia sozinho.
Vou editar, vou botar.
Vou pesquisar, roteirizar, gravar, editar. Fiz tudo sozinho, cara. Então foi uma coisa de hobby, de trabalhar em agência publicitária. Tá cansado, meu hobby é aqui fazer um podcast. E a coisa foi dando certo, cara. E eu senti como aquilo tocava as pessoas, assim. É sobre empoderamento e inspiração. Porque eu sempre fiquei muito de cara, assim. A gente é a maioria da população e a gente não é... A gente é subestimado na nossa criação, sabe? Nas benfeitorias, nos benefícios do negro na cultura. Então eu precisava falar pra essa molecada, cara, olha como nós somos excelentes. É sobre a excelência negra. E daí, quando eu fui, fiz um curso, fui pro UPIC selecionado e me entendi como criador de conteúdo, aí eu pensei assim, tá, beleza, vamos falar de negritude em todos os locais. Eu queria falar não sobre um olhar do tipo, ah, esse cara é militante, ele vem me ensinar o beabá.
Sim.
Eu queria falar sobre excelência do tipo, tá, o que ele tá falando é indiscutível. Esse cara criou isso, Sister Rosita Tharpe criou o rock, pessoas negras que são invisibilizadas. Tem uma pessoa negra que criou o aparelho de raio-x portátil, tem uma pessoa negra que criou o microfone, um cara negro que criou o elevador.
Levou o homem
pra tudo louco. Veio alguma pessoa não negra, fez ali alguma adaptação e disse, nossa, a invenção é minha. Então, cara, olha como nós somos gigantes, incríveis. Te inspira e te orgulha, sabe? Moleque da periferia.
Quem descobriu o jeito primeiro a fazer fogo, também. Veio de lá. Veio de lá. Eu queria perguntar uma coisa sobre...
A gente fica em dúvida com o Cosma, porque...
Não, eu digo...
Ele tá sempre no mundo da lua.
Ah, bem lembrei.
E aí quando ele fala certo, tipo, é...
Eu lembrei, filme do Elvis, biografia do Elvis, tá? Tem uma cena que o cara, tu não sei se tu viu.
Cara, eu parei, eu me cansei daquele filme.
Tu também, cara?
Não, é que
ele
no
começo... Ele não passou no meu teste dos 15 minutos.
No começo tem uma frase
uma, né?
Que ele falou assim, cara, quem é esse cara? Esse cara é branco, ele é branco. Aí o cara disse, ele é branco. E aí vai e tenta agenciar e faz o seu arte, né? E aí é surreal, porque era assim antigamente. Agora também.
Há pouco tempo, né?
Há pouco tempo. O Ale, a gente tava conversando ali. O Ale hoje foi impactado também pela Márcia, né?
Foi destruído pela Márcia. Tive o prazer aí de, depois de ouvir, poder ir comer a massinha da Márcia.
Esse é o privilégio.
Tomar o café da Márcia, que eu não paro.
Tem algum X lá da Restinga que tu não superou até hoje? Que tu vai lá e quando tu chega lá, preciso provar de novo.
Ou de Porto Alegre mesmo.
Não, de Porto Alegre, cara. Eu adoro o X do Cavanhas, assim.
Ah, o Cavanhas
é claro. É bom demais. Eu tô me programando pra ir comer o X do Cavanhas. E de verdade, assim, cara, sou louco pro churrasco também, né,
Tem tele agora, hein?
Agora é o churrasco do Cavanhas.
Não, X não dá pra pedir tele. Vai, eu cheguei a essa conclusão.
Não, dá sim.
Ele chega meio...
Nick Lanches, vou te apresentar o Nick Lanches.
Tá,
chega em
12
minutos.
E o Eco?
O Eco Lanche tem que ir lá, porque ele é meio longe da gente. Mas o Eco Lanche é foda, velho. Mas o Nick, ele chega em qualquer... Eu não sei o que acontece. Eu acho que tem um Nick Lanche em cada esquina, porque ele chega em qualquer lugar em 12 minutos. Fervilhando, assim. Uma delícia.
É.
Mas alguém fez alguma pergunta pra ler?
Sobre X, não. Tô aí pra comer as coisas que tô com saudade, cara. X, o churrasco aí de Porto Alegre. Não aguento mais comer churrasco na grelha.
Ah, lembrei que eu ia falar. A gente tava conversando no almoço, né? E aí o Edu fez uma boa pergunta. Às vezes a gente fica...
Obrigado, cara.
Surpreendentemente. Às vezes a gente bate papo antes do negócio e queima a pauta, né? Mas é, a gente tava batendo papo de amigo mesmo ali, comendo junto ali o ranguinho da Márcia.
Tem que provar o burger do Maiká.
É verdade, faz tempo que eu não faço.
Tenho ouvido falar sobre, hein?
E, oi? E o Maiká. Não, isso aí tem que pagar um drink antes. É, o Edu fez uma pergunta boa, surpreendentemente, sobre perspectivas, né? E eu queria saber de ti, Ale, tu que tá extremamente, tá com uma agenda furiosa aí, né?
Sim, infelizmente, cara.
Vai rodar o Brasil, tá rodando o Brasil aí, apresentando livro e bate-papo, workshop e o caramba. Tá melhorando ou tá piorando?
Cara, tá melhorando. Tá melhorando, eu acho que principalmente por uma conjunção de fatores, assim. Cenário político, felizmente, né? Feliz aí por ter acabado o pesadelo.
Tá na hora do já, hein? Tá na hora do já!
Cara, soma isso um acordar que teve a iniciativa privada alguns anos atrás, em relação a projetos sociais, em relação a conversar e fazer um retorno para a sociedade.
Sim.
Isso já era uma coisa que estava acontecendo, mesmo naquele cenário político desolador ali. Então agora se desenha de maneira ainda mais intensa. Porque eu acredito muito nessa junção entre, né, o poder público e a iniciativa privada para realizar coisas que são benéficas para a sociedade de maneira geral. Sim. É uma entrega, tá ligado? Sim. É uma entrega por caráter, é uma entrega também por obrigação, porque se tira muito da sociedade, e é uma entrega para construção de marca, cara. Tem falado muito sobre isso lá em São Paulo, sobre construir marca. Como é que tu se conecta hoje com as pessoas quando tem tanto player no mercado? O que você faz de diferente?
Tem muito disso, né? Porra, tem muito conexão, do eu acho que não é a nossa geração ainda é muito... ainda não está impactada pelas coisas como deveria. Mas essas gerações mais
aqui
novas...
Aqui na Coreia do Norte e do Sul, não. Mas acho que São Paulo já está...
Não, mas essas gerações mais novas têm muito do tipo assim... Tá, o que, que essa empresa faz? O que, que ela tem de bom?
Isso é natural para
quanto
eles,
né? O que, que ela se preocupa? Se é uma... A gente vê alguns... A gente trabalha com uma empresa aqui que é de tecnologia. São nossos parceiros. E eles têm uma certificação, tipo, que é dos melhores lugares para trabalhar.
Uhum.
Que é se é um ambiente amigável, se é um ambiente bacana, se a empresa se preocupa com causas sociais. Então, nós, eu não tenho no meu chip isso instalado de, tipo, tá, vou me preocupar se essa empresa é boa ou não.
Não é nem isso, né?
Louco isso, cara.
Mas essas novas...
Não vamos preocupar com ninguém.
É.
Não vou preocupar com uma pessoa.
Mas essas novas gerações ficam nisso.
Cara, é um drive muito natural, assim.
Exato.
Né?
Tipo, tá dentro delas. Tipo.
Dentro delas, de quem tá.
E tu tá numa posição. Desculpa te interromper.
Nada.
Ale, tu tá numa posição fundamental pra isso, né? Tu tá bem nessa encruzilhada entre a causa, a história, né? Que tá aqui,
sim,
que tá no que tu faz. E também o teu trabalho.
Exatamente,
tu
tá no, cara.
Tu é o camisa 10, o meio de campo disso.
Cara, pois é, porque eu acredito muito em falar sobre o que eu falo, mas de maneira não utópica, sabe? De maneira que possa ser construtiva. E se isso significa utilizar poder e força das marcas, eu vou utilizar para que elas também tenham o ganho delas.
Claro.
Porque é sobre ganha-ganha.
Claro.
Isso que o Edu falou, cara, esse drive que as pessoas já estão nascendo agora com isso, eu acompanho isso diariamente, porque meu filho tem 11 anos... E como é natural isso? Eu tenho 43, cara.
Essa aliança, então...
Casado, cara.
Casado. Um beijo, já foi o casamento?
Não, o casamento continua.
Não, digo, já rolou a festa?
Ah, já rolou alguns anos. A gente faz uma de renovação e eu te convido.
Não, não desvirtua. Teu filho, teu filho.
Não, rapidinho. É uma notícia triste pro Pedro aqui. Ele foi convocado pra Copa do Mundo, mas ele pediu a namorada em casamento. Então...
Ah, meu Deus,
Pedro. O Pedro do Flamengo.
Ah, chegaram nós, Pedro.
A felicidade
não podia ser, porque ele não tem namorado.
A felicidade de ser convocado, ele diluiu.
Tá, tu interrompeu o Ale pra isso?
Não, porra.
Desculpa, Ale, fala.
Não, que isso, cara.
O teu filho, mano. Tá falando sobre o teu filho.
Não, é sobre esse olhar, cara, pra o que a empresa entrega, porque as pessoas entregam, responsabilidade, deveres. Isso é muito natural, assim, sabe? De se preocupar realmente sem essa coisa midiática. De como se torna o mundo melhor. O que aquela empresa significa, por que ela existe e o que ela tá fazendo, sabe?
E fazer o agora, né? Fazer
agora.
As coisas que... É isso que tu falou, né? É sem a utopia de... Ah, lá na frente a gente vai...
Não, é porque é transparência,
o que tu tá fazendo,
cara,
hoje para mudar a vida das pessoas hoje, não...
É uma cultura de transparência, porque a gente fica pensando assim... Como é que essa galerinha se expõe tanto na internet, por exemplo, a molecada, né? Tá presente e cada segundo da vida é documentado. Porque eles acreditam que aquilo é natural, é transparente. Então eles cobram isso de todo mundo, das empresas, das pessoas. E aí, se é uma pessoa tá sendo hipócrita, eles falam, tá, mas isso é hipócrita, tá ligado? Tu faz uma coisa aqui, mas tá agindo de outra maneira. Com as empresas é a mesma coisa. Se os caras têm um discurso, eles esperam que entregue aquilo também da maneira mais adequada. Se é agorizada, cara, isso é natural, não se preocupa, por exemplo, se a pessoa é hétero, se a pessoa, né, é LGBTQIA+, e isso... fala de verdade. O que importa é o amor pra eles.
Isso virou um não assunto, né?
Assunto total.
É impressionante como na nossa geração, no nosso... quando a gente estava em colégio, quando a gente estava em início de faculdade e tudo, era assunto. Tipo, eu acho que aquele ali é gay. Eu acho que aquele ali é...
Normal,
agora, assim. Tipo, cara,
acontece. E beija na boca. Isso aí. Frases do dia.
É aquela coisa de não... Ah, ele se assumiu, né? Alguma coisa. Não, não tem, tu não isso, assume, cara, não é uma,
uma
fluidez culpa, né?
Natural, assim.
Não, crime, tu assume.
Sobre
tu assume uma culpa, um crime, né? E assim, a gente viu agora recentemente, né, casos aqui... no dois colégios de Porto Alegre, né, no Farroupilho, Israelita.
Sim.
Dessa molecada aí. É o negócio que o Mandela falou, né, cara? Que a criança não nasce odiando. A criança não nasce.
Cara, aquilo ali é enxergando familiar, cor.
Aquilo ali,
sabe? Aquilo ali é herança familiar.
Então é um momento.
Eles,
né,
são esponja, assim. Impressionante.
Sabe que sábado eu fui lá na feira, né? Tinha um evento lá na orla de manhã. Depois fomos lá na feira. E eu achei muito engraçado. Que parece uma, o meio da feira parece uma criptonita, tá ligado? Aqueles zumbi de verde e amarelo, geralmente velho, né? Geralmente velho. Eles ficam, parece meio Resident Evil, assim, eles ficam rodando ali, mas na feira eles não conseguem entrar porque tem livro ali. A criptonita, não consigo entrar! Um campo de força, sabe? E aí, cara, a gente caminhando lá, daqui um pouco a gente começa a ouvir uma batucada. E aí vem um movimento de candombe, né? Que é um batuque, né? Uhum. O bem típico do Uruguai, né? Que o Uruguai também tem muita descendência africana, né? E o candombe é vivo lá, o carnaval também, né? Uhum. Tem uma descendência parecida ali com a nossa batucada, com o nosso carnaval. E as pessoas entrando e dançando. E aí aconteceu um negócio comigo, cara, que não acontece, sabe? Eu fui otimista. Falei, bah, esse lugar vai ser um lugar mais legal. Ficamos ali, acompanhamos,
quando?
Né? O cortejo ali do candombe, minha filha faceira,
por quatro anos
dançando,
ali, mais ou
eu
menos.
Falei,
dois,
não, mas não,
Biden
não
também.
Vinculei a política,
tá.
Sabe? Não associei ao Lula.
Mas talvez seja consciente, não um sentimento
mas,
que tá te envolvendo,
mas passa,
né?
Mas passa por isso e passa justamente, cara, por essas coisas. Por ir pra rua.
Pós-pandemia também.
Livro, manifestação cultural.
Tu
isso foi um negócio
gente
que aconteceu...
legal e tu entende que a vida tá acontecendo como deveria, né?
Isso foi um negócio que aconteceu em Pelotas, que foi, assim, uma cidade muito impactada pelo ProUni, por causa das universidades. Uhum. E o mandato lá do Eduardo Leite, né? Pelo que me falaram, assim, né? Não é um estudo, né?
Ai, ai, esse Eduardo Leite.
Aí tava lá com o Kim Kataguiri lá. Tava lá com o MBL, o Eduardo Leite. Deu sorte de ir pro segundo turno. Aí quase perdeu. Te agradeceu, o PT. Aí mas foi um negócio da prefeitura lá, de coisas na rua, sabe? E Porto Alegre, eu senti, sabe? A gente saiu da orla, foi pro centro, Feira do Livro. Claro, aí tem um asterisco pra te lembrar que nem tudo é bom, né? Porque tem os zumbis de verde e amarelo no quartel, né? Que dá vontade de fazer o GTA, pegar um trator e amassar todo mundo. Mas sabe?
Sim. Tá, mas cara,
todo
é o seguinte,
mundo na rua.
Tem produção esse programa, eu fiquei uma hora fazendo. Vamos lá, notícia. Rapidinho.
Ah, tá, o Pinochet agora, o ditador.
É 1h57, querido.
Nem é tu que lê.
Então eu vou ler.
O programa atrasou, vai programa até mais atrasou, tarde hoje.
Vai até 2h15.
Quer só? Ler rapidinhas?
Que rapidinhas? O cara tá aqui, o cara veio de São Paulo, eu sou livre.
Mas ele é uma conversa, ele vai comentar as notícias.
Mas
a gente
ele comenta
no, dele.
A notícia no Omelete.
Tu tá meia hora falando que eu tô passeio na Feira do Livro.
Eu tô falando do contexto, do assunto que a gente tá falando. O Ale achou que tá melhorando. E eu fui...
Claro.
Pra mim, o golpe da melhoria, cara, é a gente conseguir se reapropriar do que esses
movimentos
se apropriaram,
viu?
Tá ligado?
Viu?
Essa coisa a gente imediatamente identificar essas pragas quando estão envolvidos com bandeira do Brasil e de camiseta de seleção. Isso me revolta num ponto, cara.
Eu vou te falar
cara.
Um negócio. Eu não me vejo botando uma camiseta da seleção.
Como é triste
azul,
isso, né?
Azul, né?
Mas
azul,
como é
azul,
triste
não,
isso,
não,
né,
não,
cara?
Não.
Agora
azul,
lançaram azul. A preta também, né?
É a preta.
Boa, tem na Shine, né? Tem na Shine, baratinho.
Azul pra Copa, azul.
A voz do Lê é muito boa, né? A voz do Lê é
veludada,
né?
Azul.
Tu fumou, Lê?
Não fumo, cara.
O risco de ser confundido.
Imagina se fumasse.
O risco de ser confundido com um otário.
Era eu e a Vera
Guarda. Não, mas o...
Você é um tecnocrata! Vai.
O risco
tá, lê do aniversário não, da Tailândia.
Posso falar rapidinho?
Não, é rapidinhas. A Tailândia.
Ninguém se importa.
Já saiu fatos do dia. Agora é rapidinhas.
Eu vou deixar de seguir a Sydney Sweeney.
ET News. Novo vídeo mostra luzes do céu de Porto Alegre que foram retratadas por pilotos da TAM Azul. O fenômeno pôde ser observado por cerca de uma hora. Pontos luminosos fizeram uma trajetória ascendente e descendente.
São satélites. Se é pra ler assim, não precisa.
São satélites Starlink, tá? Não é nada demais. Guilherme de Pádua.
Não, peraí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Quer dizer que a gente ficou olhando pra lá pra cima achando que era um...
Não era.
Inteligente, era um satélite.
Starlink tava... Dá pra ver que eles estavam passando exatamente por cima de Porto Alegre na hora que eles estavam falando que tinha... É fenômeno óptico, já falei aqui. É fenômeno óptico. É só uma luzinha fazendo assim, assim, é muito fácil.
Eu acho que pode não ser um extraterrestre.
Não é, não é.
E se for?
Não era aquilo. Outros vídeos são mais
estranhos. Assim começou a Guerra dos Mundos com a descrença. É. Quando eles acabaram com a gente.
Talvez seja, né?
Tanto lugar no mundo...
Já chegou o disco voador!
Imagina, tanto lugar no mundo. O cara pensa assim, tipo, bah... Eu acho que vou começar por Porto Alegre.
Não. 5 mil anos viajando, aí chega em Porto Alegre. O que, que tem de boa aí, rapaziada? Ó, tem um pessoal ali no quartel. Vamos viajar mais um pouco.
Vamos procurar o próximo.
Achou que ia ser.
Imagina o azar. Imagina, seres extraterrestres procurando um lugar, quando eles conseguem chegar, param em Porto Alegre. Eles, não, vou procurar outro. Esse planeta não dá. Desistem. Vambora. Tchau. Tchau.
Guilherme de Pádua, que assassinou Daniela Pérez com 8 tesouradas no coração, morreu aos 53 anos de infarto fulminante. Mesmo dia que estreou Explode Coração, novela que marcou a volta de Glória Pérez ao trabalho.
Essa associação com Explode Coração foi ridícula.
Foi ridículo. E que seria parodiada
pelo Planeta. Nome, agora entendi.
Explode com o nome Coração. Infarto Coração.
Agora entendi.
E a novela também da Glória Pérez?
É, a novela também da Glória Pérez. E tinha uma versão do Cacete Planeta que era Infarto Coração.
Eu achei muito estranha essa morte. Bah, eu vi dois, acho que uns 20 minutos dessa novela.
Explode Coração.
Não, essa nova aí, A Travessia. Pelo amor de Deus.
Travestia. A Globo tá tendo problemas com essa novela aí, cara.
Pá, mas tá difícil, cara.
Era pra ter estreado aquela novela que tá na Globoplay. É Todas as Flores, se eu não me engano, né?
Que diz que é muito boa.
Pois é, essa novela é do João Emanuel Carneiro, que é o roteirista do momento e tal. E ele quer estrear, só que daí levaram a trama da Glória Pérez, que é uma mulher com mais poder na Globo. E realmente ela tá...
Não é Todas as Flores que tá bombando
no Globoplay. Tá bombando no Globoplay.
E ela tá braba que eles estão botando muito insert.
Que eu te falar.
Vocês viram que ela botou uma foto com a Cássia Kiss? A Cássia Kiss tá na novela dela, né?
Sim.
Aí ela, até onde vai a tentativa de lacrar, não sei o quê? Porque estavam dizendo que iam mandar a Cássia Kiss andar, né? Que ela foi homofóbica e tal, né?
Uhum.
E aí a Glória Perez é...
Também.
É Bolsominion, não é?
Bolsominion.
É, exatamente.
É uma tendência do velho, né?
Agora eu vou ver como é que vai estar a novela, né? Que morreu...
A nossa geração vai ter um desafio, tá? Que é envelhecer sem perder a ternura.
É, sem o cérebro virar uma geleia.
É porque a tendência do velho... É, aliás, se olhar o zumbi de verde e amarelo no centro, 80% é velho. Não, tem jovem ali.
Tem.
Isso que me incomodou.
Tem.
Aquele vídeo mas que
é Porto Alegre, um jovem do perfil também. Caminhoneiro, sabe? Gordo, branco, barba.
Acontece
careca. Isso. O careca. Cara da selfie de óculos escuros no carro, né?
É. Então, assim, o desafio é esse, né? A nossa geração não tá, envelhecer reaça. Eu tenho uma pergunta pro Ale. A gente recupera essa galera ou não? Em algum momento, a gente vai trazer essa galera pra um lado de dizer assim, tipo, tá, meu, volta pra realidade. O mundo não é as fake news que tu lê. O mundo não é um jornal argentino de fake news dizendo que a urna foi adulterada.
Eu acho que tu recupera alguns que foram pra esse lado, levado por algumas promessas muito práticas, que é sobre falar de segurança, falar de melhoria na economia, falar de fim da corrupção. Essas promessas aconteceram e teve gente descontente que deu um voto de confiança. Essas pessoas, pra mim, voltam.
Tem isso também, né? A gente trata todo mundo como iguais, mas tem muita gente ali que só queria ter o seu... Ou quebrou, ou teve problemas,
exato,
ou
cara.
Que ele só quer uma vida melhor. Só que essas pessoas consumiram tanta merda nesses últimos anos, e aí entra uma coisa que aí é uma convicção minha, que o jornalismo, a partir do momento que tu colocou paywall e tu afastou as pessoas do jornalismo, que é o jornalismo bem feito,
uhum.
E essas pessoas não têm acesso a notícias de qualidade, elas vão consumir o jornal da cidade online no Telegram, jornal de não sei o que lá,
sim, só
o diário de não sei o que lá. Cara, imagina essas pessoas passaram, sei lá, os últimos 4, 5 anos sendo bombardeadas com fake news. Não tem como tu imaginar que elas vão ficar sem sequelas, que elas não vão...
Falando nisso, padre bolsonarista abandona a paróquia após pedir para eleitores do Lula deixarem a missa em Nerópolis, Goiás.
Imagina um padre...
Caramba, cara. Ele saiu, tirou a batina aqui, ó, e foi ele se embora. Vou embora daqui. E aí tinha um banner escrito assim, PIX.
O problema é que nenhum político se elege no Brasil brigando com a igreja, né? Então ele, por exemplo, o Lula... Ah, o Lula flertou com os evangélicos, agradeceu a Deus, a primeira coisa. O Ciro virou crente.
Total.
Campanha do Ciro, lembra? Ah, se Deus me permitiu...
É, uma instituição, né? Tem que se mostrar cristão.
E ao mesmo tempo é um negócio extremamente vil, né, cara? Porque assim... Silas Malafaia, porra, os caras, Valdemiro, tu olha nos caras, os caras tão, sabe?
É, tipo, Valdemiro tá, ele conseguiu o feito de falir sendo pastor.
É, mas assim, mas se recupera, sabe? Claro. R.R. Soares,
porra, no momento
que a igreja vira uma empresa, vira business, assim, tu tem que, pá, sabe? Tipo assim, tem que ter uma conversa diferente, só que são as pautas que a gente falou aqui, tipo assim... Legalização da maconha, sabe? Nem pros maconheiros recreativos, mas pra quem usa CBD, essas coisas, que foi um retrocesso esse governo Bolsonaro, né? Aborto, sabe? Aborto,
fim da crise do prensado.
O fim da crise do prensado, né? Fumaram ou não fumaram cogumelo? Quais os limites? Então, assim, tudo retroagiu, tá ligado? De uma maneira ou outra, esses caras ganharam. Qual foi a primeira coisa que o Malafaia fez? Ah, vamos orar pelo Lula, pipipi, bababá, porque ele quer ficar mamando.
Total.
O Edir Macedo disse, não, vamos perdoar o Lula.
Não, e os caras falaram, não preciso da sua...
E isso é muito diferente dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a Jovem Pan aqui meio que tirou os caras, né? A Fox News só dobrou a aposta. O Trump lá continuou com o poder político e os republicanos ainda reféns dele. Aqui, já que o Centrão é mais capilar, né? Não é só um partido, é diferente também.
O Centrão é igual à igreja.
Então eu tô começando a ver as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Sim,
oportunista, né? O Centrão é igual à igreja, né? Ele já diz, só que o que acontece? Ele não precisa desembarcar, entendeu? Quando um afunda, ele nada até o próximo e já estão prontos.
Fica sempre no meio termo ali, em cima do muro, tá aí pra lá, tá pra cá, o que for mais conveniente, né,
cara? Eu sei que tu é convidado, mas tem uma pauta que é muito interessante, que é o homem que come 40 frangos de padarias inteiros em 40 dias consecutivos e viraliza. Eu acho que isso é muito importante pro pessoal que tá assistindo.
Isso aí viralizou muito. O cara todo dia ia com um frango de padaria pro meio de um pier abandonado e comia um frango inteiro.
Mas por que não? Ele fazia disso um acontecimento público.
Postou um banner na cidade e tal, acho que foi Filadélfia. E aí ele foi comendo até que no último dia virou aquele, né, clímax, né? Mas tu pulou muitos assuntos, aqui tem
tô pulando alguns.
Oscar 2023 terá Jimmy Kimmel como apresentador.
Chato.
Eu vou focar nesse aqui da...
Leva o Rick Gervais.
O que é o personagem brasileiro,
Kevin Hart,
criado pro brasileiro, será destaque em Pantera Negra 2?
Ah, sim, a nossa querida, ela vai fazer a nova... Vai ser meio que a sucessora espiritual do Tony Stark, né? É que eu tô procurando aqui, tu mesmo, deixa eu
comprar. Quem falou de brasileiro aí?
Williams.
Brasileiro?
Por exemplo, por que tá como personagem
criado? A personagem ela vem como inspirada num personagem da Marvel, que é o nome dela que tá aqui.
É a Coração de Ferro, né?
Coração de Ferro, a Iron Heart. Ela vai vir pra. Ela vai estrear no Pantera Negra 2 como a nova Tony Stark. Ela vai fazer as paradas. É uma menina negra que vai fazer o próprio negócio lá e vai.
Armadura, mas o que ela tem a ver com brasileiros?
É o cara que desenhou, o cara que criou o desenho lá, ou o
roteiro, não
sei. Mas um dos caras, ou o roteiro ou o desenho, fez na Marvel lá, porque tem muito roteiro, tem muito cara na Marvel brasileiro, né? Tá aí. É isso, Bedu. Desculpa aí.
Só pra
saber. Não, tranquilo.
E a outra notícia muito importante é que hoje volta, né, depois de uma semana parado, volta o Rei do Gado.
Volta o Rei do Gado, exatamente. Voltou.
Mas não tá trabalhando ainda, né?
Um dos maiores clássicos da teledramaturgia, o Rei do Gado, volta ao ar nessa segunda-feira.
Canal Vivo ou vale a pena ver de novo?
Não, vale a pena ver de novo. E eles escolheram pra pegar o público antes dos jogos da Copa. Entendeu? Tipo, é uma novela que pega
impacta,
né? Isso.
Tu pulou uma muito boa da Cláudia Leite, que ela improvisou um rap pra, pra não
o poder... O pessoal tava gritando, né?
Do Lula, e ela não quis, né? E ela, assim, começou a cantar um rapzinho improvisado, e ela falou assim, é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar pro que Deus mandar eu dizer. Já meteu Deus no meio.
É crente, Os crentes foram... A maioria de jogador de futebol aí tava fazendo campanha pro bolso, porque são crentes também. É foda, as igrejas é foda, tem um estudo profundo aí pra ser feito.
É.
Não é só... Claro que tem muito malandro, tem, né, tem gente que esconde os preconceitos nessa escolha. Mas, cara,
e tem aquele negócio de a política de uma... De one issue, né? A política de um assunto. Enquanto esse assunto prioridade não for resolvido, nada mais tem que pensar. Que, no caso, é aborto, né? E nos Estados Unidos também, dia 8 de novembro vai ser decidido. E uma das promessas democratas, se conseguir a maioria na Câmara e no Senado, é aprovar Roe vs. Wade, né? A parada do aborto lá poder ser legal no país inteiro. E justamente por isso mobilizou toda a força evangélica americana. Então tem um perigo muito grande dos democratas perderem o Senado e o Congresso, porque Sim. eles querem, né, botar na promessa codificar essa lei. E é muito polêmica lá, né?
Tu viu que interessante? A gente vai dar estupidez absoluta a um negócio interessantíssimo na mesma pessoa.
Tu nunca sabe.
O Cosmo é um fascínio, uma surpresa a cada segundo.
Tu nunca fascínio. O Cosmo é um fascínio. Tem que estar no livro aqui.
Tu nunca é um sabe que vai vir, entendeu? Pode vir um negócio, tipo, que tu vai dizer, meu Deus, tirem esse cara do meu lado. Pra um negócio que tu para e fica olhando, caralho, isso aqui.
Do nada ele traz ali uma informação sobre as leis anti-aborto dos Estados Unidos.
Ele vem, cara.
Ele se para.
Ô, Ale, tu Oi. Acredita em alguma coisa? Tu vai na igreja?
Cara, eu cresci como um cristão, mas sou um cara hoje muito envolvido com o candomblé, né? Eu sou tenho uma crença.
Muito aqui no Brasil,
tem que visitar,
né,
minha casa lá. Lá é a meca dos terreiros. Tem no mínimo 8 terreiros.
A meca dos terreiros. É o Lollapalooza dos terreiros.
Cara, na verdade, tá crescendo em paralelo, né, ao nível de recrudescimento que a gente tem, de violência, também o outro lado vai acabando se mostrando de maneira mais intensa. Então a gente vê mais pessoas revelando, né,
mas é que tá, antes era uma questão mais afro, mais as pessoas...
descendência negra mais ligadas às religiões. Exato. Agora a gente
agora
tem realmente...
Agora tu vê muita gente, assim, classe média, classe alta, brancas, uhum. que incorporaram a religião afro, E também desmistificando algumas coisas que sempre foram colocadas. E acho que o Maiká uma vez me falou do
Mas isso aí faz
da
tempo.
Escola de samba, do enredo, que o Exu, pela religião católica e evangélica, sim, era considerado diabo. Né? Exato, sim. Era demonizado. E aí tu vai ler, tu entende que não.
Cara, mas isso, olha como isso... Como isso é um fenômeno que você observa, né? Você tem uma abertura de portas para ignorância, para violência, para o conservadorismo, e você tem sempre um movimento contrário. E o movimento contrário, o que a gente aqui celebra, é as pessoas poderem falar livremente que são LGBTQIA+, que acreditam no casamento entre pessoas Exatamente. Do mesmo sexo, Exatamente. Que têm uma liberdade religiosa, que podem ter a religião e a crença que desejarem. Ao mesmo tempo que a gente vê essa porteira do inferno se abrir, a outra porteira de coisas que garantem liberdade e progresso também, progressismo bem-vindo, a gente também vê acontecer. Então a gente vê, cara, tá, tem um maluco ali super conservador da igreja evangélica falando não ao aborto, não aos gays, mas ao mesmo tempo vai ter uma força gigantesca dizendo não, sim, ao aborto, sim, e eu sou da religião afro-brasileira. Vai ter sempre uma força também contrária pra combater isso, cara.
Eu queria só mandar um abraço pro Cezinha, né, pro César, que é o pai de santo lá da rua Padre Réus, que é uma história de superação, tá? Um dia ele teve uma lojinha de itens de religiosos de madeira no terreno ali do vô dele, e aí os crentes botaram fogo. Ou alguma vela ficou acesa de madrugada. E aí pegou fogo.
Dois motivos.
Tem dois motivos.
Primeiro tu incriminou.
Só que hoje, hoje ele tá lá com a casa dele, lá com o terreiro dele, ganhando muito dinheiro com um leão de ouro, assim, na entrada. Ou ganhando muito dinheiro, não é um objetivo, né? Mas ali tá bem sucedido, tem um nome, né? E tem uma turma que vai lá ver ele e fazer os rituais com ele. Um dia eu quero visitar lá o ritual dele. Lá.
Essa questão aí, o Ale pode falar melhor e tal, mas eu acho que, pra mim, o que mais pegou foi que nesses últimos 4 anos a gente retrocedeu muito, assim. E agora a gente tá vendo um movimento onde as pessoas estão encorajadas a serem violentas.
Manifestar sua violência.
Banalizou, assim, né? E tem uma galera que já tá sem medo de mostrar o preconceito, né?
E sabe como isso é muito próprio de um país como o nosso? Porque isso parecia uma panela de pressão que há séculos estava ali esquentando. Porque o Brasil sempre foi... sempre passou os panos pro seu preconceito. Preconceito de ordem social, racial.
É ouvindo a serpente, né?
Total, tava cara.
Chocando,
total.
Chocando.
Precisava desde que a gente é gente, isso. Por exemplo, desde que a gente se entende como pessoas, a gente ouve que a gente vive num país com harmonia racial, né? Que aqui o racismo não existe, racismo, coisas do tipo.
Não, Brasil
não cara. Aonde? Aqui as lutas partidárias, as lutas militantes sempre foram, né, tapadas, abafadas. E a gente mostra agora como essas pessoas estavam só esquentando seus preconceitos. Estavam ali sem a coragem de ter um líder com potencial para realmente mostrar. Não podem manifestar sua violência, sua ignorância, porque eu tô aqui abraçando vocês nisso. No momento que você abriu a porteira, eles sentem no direito de fazer isso, né, cara?
E é esse negócio de ficar marcando aí estabelecimentos ou, né?
Nossa, isso aí é uma prática
comércios
própria do nazismo,
não,
né, cara?
Teriam, isso aí é meio Noite dos Cristais, tá ligado? Sim, é um negócio meio...
Eu não gosto de fazer sério. Intriga, não gosto de fazer intriga, mas o Davi Campos diz o seguinte: o Ale gosta de quadrinhos e cultura nerd. Tu não vai reclamar dele também ou tu vai usar toda a tua violência opressora, sua
contra-cosa? Não é uma violência opressora, é que assim, o Ale, tá qual é a parte boa do Ale? Ele não falou do quadrinho. O Cosmo fala durante o programa, ele não toma tempo falando
Eu tenho uma pergunta pra ele.
Do Homem Elástico.
Foi finalista do Prêmio Jabuti, 2011. Como é que é lá? Tem comida boa? Como é que funciona?
Que é o que realmente importa.
Foi em São Paulo?
Pro Prêmio Jabuti.
Foi em São Paulo, sim.
Vai dizer, né?
São Paulo.
Foi. Quando chegou o e-mail, tu disse, tá, mas aí tem risoles?
É uma premiação boa, né? O Jabuti, né?
Eu queria saber essa parte, porque quando... quem é que eu vi o Emicida, eu acho, que ele foi na estreia do Pantera Negra, eu perguntei pra ele se era boa a pipoca que eles davam. Ele falou que era fria. Refri quente, pipoca fria. Aí eu fiquei, pô, às vezes... Detalhe, eu fui na estreia do Papai Pop, tava com o Lázaro Ramos.
Sim.
Tava tribo, cara, o Edu Piano.
Tu falou que
legal. O Caterina. O Jabuti teve um
seu nome. É bom, sim, cara, é bom. Eles capricham também pra fazer, pro evento fazer jus à importância do prêmio.
Tem festa de arromba depois ou é só aquela paradinha?
Não, uma festinha de acadêmicos ali, né? Entendi. De literatos. Tu sentiu... Mini risotos, vinhozinho, essas coisas.
Tinha tua turminha ali ou tu ficou meio avulso assim, a galera?
Não, eu tive a turminha, cara, digamos assim, porque tem cada vez escritores contemporâneos com idades próximas da minha, que estão sendo, né, cortejados por esses prêmios e sendo reconhecidos. Inclusive, até um abraço pro Antônio Chercheneschi, escritor aqui de Porto Alegre, acabou de ganhar o prêmio São Paulo de Literatura. Né? Então, um abraço.
Legal sobre o nome dele.
Ué, tu tem um livro de o teu livro que foi indicado ao Jabuti é de 2011?
Sim, é meu primeiro livro, cara. Meu primeiro livro foi indicado pro Jabuti e eu ganhei o prêmio da Biblioteca Nacional também.
E esse aqui é teu?
Esse é o meu quinto livro.
Ah, então, passou a marcar, então.
Então depois reduziu o negócio, porque o primeiro chegou no Jabuti. Os outros não foram. Não vou botar conta. Mas, não sei.
Cara, isso aí é uma vocação, velho. Esse lance de escrever. Porque quando os primeiros dois livros do Baísta foi Migué, foi só...
Não foi.
Foi Migué. Aí quando o Kleber me convidou pra fazer o livro do Sala, que eu fiz só metade... Foi uma trabalheira do inferno. É um horror escrever livro. Cara, isso aí é uma vocação total.
O livro do Sala
total.
Não saiu.
Oi?
Saiu.
Tá por aí?
Mas tu escreveu metade? Tu escreveu em autoria com alguém?
É, com o Kleber. O Kleber escreveu metade.
Falando em livro...
E foi uma canseira, velho.
É cansativo, cara. Ah,
eu descobri um podcast maravilhoso, que é o Celebrity Memoir Book Club, que são duas gurias gringas que falam, pegam biografias de famosos e leem e dissecam o que tá dizendo ali. E é muito legal, porque elas têm uma sabedoria muito boa, e aí elas leram da Gisele Bündchen, e a Gisele Bündchen fez o migué, né? A biografia dela, ela só falando umas frases de coach. É muito bom esse podcast, se vocês quiserem ouvir um dia.
Eu fui... Eu não conhecia o teu livro, tá? Aí eu fui pesquisar na Amazon, né, pra comprar. E aí tem o seguinte, aí tem... Tá à venda ainda, né? E concorreu ao prêmio Jabuti. Aí a Letícia Dias, que é uma usuária, não sabemos quem ela é, ela deu 2 estrelas e disse o seguinte... Não me despertou nenhum sentimento.
Quanto tempo escrevendo? Um ano e meio,
esse
dois?
Aqui, ó, o primeiro?
É.
Cara, o primeiro, ele na verdade escrevi... demorou muito tempo, porque ele é uma coletânea de contos. Então eu vinha publicando em alguns sites, revistas, coletâneas. Depois, quando eu entendi, selecionei os contos que funcionavam para um livro, ele rolou. Então é difícil dizer quanto tempo ele levou.
O trabalho de anos para Letícia dar 2 estrelas.
É, mas esse livro esgotou já e vai ter agora a nova edição. Vou lançar em janeiro pela Dublinense. E agora até eu vou pra Flip agora, dia 24 de novembro, vai estar em pré-venda, então ele tá com um projeto gráfico novo e tal.
Nossa.
É, então vai ser muito legal.
São dois filhos até agora? Livro. Além do teu filho? Mais dois?
Não, são cinco.
Não, são cinco livros.
Cinco já. Livros. É.
Quanto tem, Maica?
Tô sabendo legal. Cara,
foi uma pergunta, não te ofende?
Livro, mas aí que tá.
Tu te ofendeu?
Sabe por que me ofende? Porque eu não posso ser colocado na mesma prateleira que eu leio. Eu não, o livro que eu escrevi foi meio. Eu escrevi meio livro.
Tá aí.
Eu escrevi piada. É diferente, é outra coisa.
Ah, mas piada também é interessante.
Não, piada é interessante, mas aí fizeram um compilado e saiu dois livros. Mas não é, eu não sentei pra escrever o livro. Eu fiquei anos escrevendo.
Eu sei que vocês não querem falar um monte de coisa aqui, então beleza. Mas eu só queria dizer que teve uma fofoca, né? Uma fofoca boa.
Fofoca boa.
Que é a Selena Gomez disse que a única amiga dela da indústria era a Taylor Swift, só que tem uma fã que deu um rim pra ela.
Ah, e ela verdade, também, aconteceu isso, né?
Ela também é da indústria. Então ela só postou
a assim. A fã dela é cantora também?
A fã dela é da indústria, ela faz a How I Met Your Father, que é aquela série.
Ela é atriz. A fã dela é atriz de How I Met Your Father?
É, aquela nova. E aí ela deu um rim pra Selena Gomez. E aí a Selena postou e aí a guria falou assim, interessante. E aí ela parou de seguir a Selena Gomez.
Elas brigaram?
É, depois a Selena Gomez veio e disse assim, desculpa se eu não falei todas as pessoas que eu conheço. Porra,
mas também... elas mantiveram uma relação depois do rim recebido também? O rim é precisa forçar, né? Pô, recebeu o rim, tem uma gratidão, trocaram umas ideias, trocaram uns presentes. Mas elas fazem confidências, se encontram, viajam juntas.
Fica com o órgão de alguém, quanto tempo tem que
ir? Tem uma, convidar pra jantar em casa?
Tem uma regra de etiqueta disso?
Não, eu acho por mês, eu encontro.
Bah, olha só, eu
vou botar na dedicatória do livro.
Bah, olha só, eu tô com um rim teu, eu tô indo pra Disney. Tu quer ir junto?
Não, né? Não, eu acho que faltou um pouco de tato da Selena Gomez falar que...
Se alguém precisasse um rim teu hoje,
tu teria? Só tem um fato, assim. Ela falou que a melhor amiga dela é a Taylor Swift, né?
A única amiga dela na indústria.
A única amiga.
É. Não, achei que fosse. Só que eu acho que a melhor coisa que a Lencena podia falar era tipo assim, é que eu não considero ela da indústria, porque a gente conheceu como amiga de verdade, amizade de fã e de...
Sim, a melhor amiga do sistema de saúde.
Mas tu tem que gostar muito de uma pessoa pra dar o rim, né, pra outro.
Assim. É. Que loucura, cara.
Tem que ter um desprendimento.
O Davi Campos disse que o prêmio Jabuti é meio lento.
Demora pra chegar.
Frases, Bruno.
Frases, Chuchu. Não deu, não deu.
Não tem frases?
Deu pau. Perdeu as frases. Então, vamos... a frase é a seguinte, ó. É negrogigantes.com.br, é isso?
.com.
Negrogigantes.com, vai lá e compra o seu. Compra no site que não, aí ele não vai, não, não vai metade pra Amazon.
Mas né? Aqui também tem frase, a gente pode ler a frase.
Não vai metade pra Saraiva, né?
Essa frase aqui é muito boa. Por favor,
qual?
A primeira, essa aqui. Eu achei...
Essa aqui?
É um provérbio.
essa aqui é do Rodrigo França, né, que fez a orelha do meu livro. Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça.
Boa.
É um provérbio africano que o Rodrigo França trouxe aqui, né?
Baita de uma frase.
É. Cara, não é à toa que a Beyoncé fala, né? Nós precisamos ser donos das nossas próprias narrativas. Foi isso que eu penso, assim, vamos tomar conta, vamos escrever.
Inclusive, ela botou em prática naquele clipe absurdamente bom do Ape Shit, em que ela vai pro Museu do Louvre com o Jay-Z e fazem uma parada aí.
Por muito tempo, o Hollywood, o negro, foi o bandido, né?
Total, cara. Assim como os clichês ainda existem muitos,
latino é o bandido latino.
Sim.
É o Darin, né? O Darin
disse por isso que o Darin se negou a ir pra Hollywood, né, cara? Bem fez ele, assim. Construir uma carreira incrível na Argentina, fazendo o que ele quer fazer.
Exato.
Sem ficar cedendo a clichê do latino, né, cara?
É.
Quase que o pobre do Rodrigo Santoro entra nessa, mas acho que escapou rapidamente.
E o Dani Trevo que teve o contrário, né? Ele foi até ficar tão famoso que pararam de botar ele. O Trejo, Dani Trejo.
Ah, o...
Trejo.
O Machete, né?
Ele fez tanto assim... Ele foi... Não, beleza. Aceito. Pix, né? Dado Pix. Até que ele ficou... maior do que os próprios personagens que ele fazia. E...
Ele conseguiu construir uma narrativa irônica sobre a construção exatamente. Daquele personagem dele ali.
Uma metalinguagem.
É.
Mas ali já chegou num ponto também que não precisava mais, né? Já tava legal também. É. Tem isso também, né?
Tem.
Às vezes eu vejo as pessoas fazem algumas coisas aí, eu penso, puta. Por quê, mas aí, né? Eu penso também assim, tá bem. Se essa pessoa não precisasse, entendeu? Pô, tem gente que eu conheço bacana que tava trabalhando no Correio, né? No Correio do Povo agora. E o Correio do Povo tava em campanha,
sim,
né?
Sim, se meu pai parou de assinar...
precisa estar lá, né? Precisa trabalhar, precisa pagar. né? Alguém nas contas. Conta, é.
Meu pai assinou o Correios por 25 anos. Aí um privilégio, parou. Né? Aí eu, por que, que tu parou? Não, porque só falam meio dos bispos, só falam meio das igrejas.
É um privilégio tu poder fazer o que quiser, né? Ou não precisar fazer certas coisas. É um privilégio que poucos têm.
É verdade.
Têm.
É.
Nicolas, e abriu...
Nicolas Cage podia aprender com isso.
Cinco filmes, Ale.
Última grande notícia. Não,
para, nossa,
abriu vendas de ingressos pro Planeta Atlântida.
Cinco filmes,
é, Corra, do Jordan Peele.
Do quinto ao primeiro.
Nossa, do quinto ao primeiro, te vira, cara.
Não vale
pesquisar. Não, colar, não, eu não tenho aqui, ó.
Corra.
Pode colar.
Eu sei que tu não gosta do Corra, cara.
Ele é um escritor, ele não é um improvisador. Deixa ele... Bom, me deixa aqui,
eu
cara.
Eu acho que o Corra tem um negócio ali de um racismo que não existe. Não tem ironia, pessoal.
Cara, eu gosto muito de A Hora do Show, um filme do Spike Lee, que é um filme do ano 2000, que passou super batido. Tu encontra só em DVD, não tem plataforma nenhuma, cara.
A Hora do Show,
Bamboozled. Né?
Deve ter no My Family. Aliás, eu tô bravo com o My Family, que não entrou o Ike Batista ainda.
Entrou a biografia do Gil Al, bem legal.
O Ike Batista o quê? Vai ter um
documentário... Filme sobre?
Baseado no livro da Malu Gaspar com o Nelson Freitas. Sim,
é filme brasileiro, vai demorar pra cair no torrent.
Eu tô esperando do Belchior
também. Saiu no cinema, mas acho que não fez muito sucesso.
Mas dramatiza a história dele.
Isso.
É. Já viu o trailer e coisa, parece bom.
É ruim, óbvio.
É bom como a série do Silvio Santos lá.
Mas olha só. A série do
Silvio Santos. Ah, eu vi da Florentina.
Fala mal, hein? Vai pra lá.
O livro da Malu Gaspar é muito bom, porque o que ela fez? Ela pegou toda a história do Ike Batista. E ela desmembrou a história dele, mostrando que, tipo, não, ele não começou ali com
Peraí,
tipo,
tá, o Jeffrey Dahmer errado.
Não. Tipo, como é que ele começou a vida dele? Não foi um self-made. O pai dele era o diretor da Vale.
Claro,
e aí ele ia pro garimpo ilegal.
Tu achou que ele fez pro
Uni? Não. Não, mas é que quando ele explodiu no Brasil e ele era considerado um dos gênios brasileiros, os caras, nossa, mais um self-made brasileiro. Não, cara, esse cara.
Ah, essa é a narrativa. Essa é a narrativa preferida do pobre.
Geralmente é o milionário que vira bilionário. Eles pensam que isso é self-made. Tipo Bill Gates.
É tipo, eu vi uma notícia muito Jeff boa. Bezos.
Negócio que eu escuto bastante.
Olha o que ele fez com a herança da família.
Negócio que eu escuto. Ah, o Amoedo é rico, ele não precisa roubar. Vai ser um bom presidente. É direto?
Eu vi um negócio. Antes que tu continue aqui.
Ó, louco!
Ele conseguiu falar dois filmes.
Cinco filmes! Vai!
Moonlight.
Falei de Bamboozled. Falei de Corra.
Muito bom.
Um Limite Entre Nós, Denzel Washington e Viola Davis, acho maravilhoso. E, cara, Queen and Slim também, é um filme que eu gosto
não
demais.
Nem
da Melina Matsoukas, ela dirigia clipes da Beyoncé, da irmã da Beyoncé, e é uma diretora muito, muito bacana. Nossa. Queen and Slim é um filme ótimo.
O que vocês não dão atenção, tá? A matéria é a seguinte: Caoa, que é uma fábrica de carros, troca de comando e terá o presidente mais jovem da sua história.
Paulo Caoa.
Aí tu
presidente seguir... Paulo Caoa, filho do Silvio Caoa.
Aí tu finalmente assumiu aí o legado.
Aí tu vai ler, né? Aí tu vai ler, pô, quem é o malandro que conseguiu...
Claro.
Paulo Caoa Cherry.
O grupo Caoa, maior conglomerado nacional de fabricação e distribuição de veículos, anuncia que terá um novo comando a partir de dezembro. Em nota, a marca confirma que Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, primogênito do fundador da empresa, assumirá a chefia da companhia em substituição a Mauro Correia, que passará a ocupar o cargo de vice-presidente.
Abre um coach.
Mas
foi um posto muito merecido. Ele realmente tem muita experiência na área e ele vai fazer aí uma grande administração.
Pô, 23 anos, o cara tá pronto pra ser o CEO de uma montadora, né?
Filho, cansei. Pega, filho.
Olha, agora eu quero os pipoca. Umas branquelas, um professor Loprado. Tu deve gostar das tranqueiras também.
Um tranqueiro que não seja, né, que não seja...
Cara, o ator,
pra mim, uma das melhores comédias de todos os tempos é um Príncipe em Nova York.
Claro, maravilhoso.
Cara, eu decorava os diálogos, assim, sabe? E eu gosto de ver dublado. Ver os caras cantando na igreja. Banda Chocolate Sensual. Cara, o 2 é terrível, né?
O 2 é terrível.
O 2 não precisava.
Eles não entenderam como é que o filme 1...
Não entenderam, cara.
O filme 1 era bom.
Não.
Ele tinha que ir de novo pra lá.
Ele tinha que ir de novo.
Pra Nova York.
E como é que tava?
É um príncipe em Nova York, cara.
É, um boomer em Nova York.
Sabe?
Exato. Ele chegava sem WhatsApp, alugar bicicleta.
Tentaram fazer uma cena com isso, com estranhamento, né, da modernidade. Como o Queens agora ficou um puta bairro hipster. Só que, cara, foi aquilo, uma cena.
É.
Foi uma cena. Ah, mas esse é um clássico, esse não serve pra tracheira.
É um clássico, mas eu digo, não é um mais pipoca. Ele falou uns tratados ali, né?
Herança de Mr. Deeds é muito bom. Ninguém vem comigo no Adam Sandler.
Cara, o Adam Sandler vem pra mim em Joias Brutas.
Ah, claro. Porra, aí sim. Porra, cara, os mesmos caras vão fazer um filme novo agora com cards Seth de...
Brothers.
Com Seth a Brothers. Indústria de cards de grande valor,
e
né?
E o primeiro filme de cards é foda também.
Pô, tô vendo uma série com o... é uma série documental, cara. Com o... Caramba, como é que é aquele nome daquele ator, cara?
Sylvester Stallone.
Ah, é o... Nossa, vamos falando que eu vou me lembrar. Olha que loucura, HBO Max, tá lá a série. Ah, por favor.
Claro.
Já falou do Neil deGrasse Tyson no Negro da Semana?
Nunca falei dele.
Ele é muito legal. É, quer dizer, ele tem um lado meio chato dele. Mas
aí
tu
faz o teu podcast, ele tem o dele. Ele escolhe o que ele
fala. Toda semana tem que dar uma pauta. Talvez uma hora, não sei se toda semana.
O primeiro filme do
Seth... O Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg,
ele é... Cara, ele é um multi-empresário. Ele é só... Mark Wahlberg é aquele cara forte, cara.
Ah, fez Ted, fez...
Isso, Ted, aquele filme que ele lida com um urso falante. Super-herói de ação, cara.
É.
Agora tem um filme dele que ele é um padre, que é uma história real.
É. Ele é bom pra caralho, só é meio louco.
É, ele tem um passado meio louco, né?
Ele tem
era modelo de cueca, cara.
Ele já foi preso.
Ele tem um lance de... Aquido? Ele tem um lance de uma hamburgueria
tá,
também,
lembrei,
né?
Lembrei,
ele,
tipo, lembrei.
Ele tem uma hamburgueria. O que aconteceria se o Rafinha Rádio fosse um astro de Hollywood? Rafinha Rádio? Ele tem uma vibe meio... É. Meio cara do povo, assim. Isso. Louco.
É, ó, louco. Foi.
Abraço pro Rafinha. Cara, ele tem uma hamburgueria. Ele tá virando sócio num negócio de rum. Ele tem uma loja de automóveis.
Já foi rapper.
Ele tem uma marca de roupa chamada Municipal. Cara, ele tem uns 10 negócios. Tem essa série na HBO Max sobre ele administrando esses negócios, assim. E é muito, muito impressionante, cara. Muito legal, assim.
Clube de comédia? Clube de comédia. Ele lançou um livro sobre pais, né? Não, espera aí. Edu, viu a matéria do Zopday ontem?
Vi.
Gostou?
Gostei.
Bom, né?
Ah, ontem rolou?
Rolou no Fantástico, a matéria sobre o Zopday, galera.
É, eu fiz um novo quadro que é Rolou no Fantástico, mas fica pra outro dia.
Vai ter que ser segunda. Só segunda que vem, então.
E tem essa fofoca aqui do... Mas deixa pra lá.
Ah, cara, tu economizou a produção de amanhã. Tem várias coisas que tu vai poder usar amanhã.
Exatamente.
Essa do Zopidem é muito massa, porque a galera toma.
O cara se filmando. Bom, gente, tô indo encontrar a rainha de Gênova. Sozinho, surtado em casa.
Sim, tem muito isso. Tem um cara que decidiu, como ele tomava todo dia, ele decidiu fazer uma lista das mulheres que ele queria chamar pra sair. E aí ele chamava nesse período em que ele não se lembra de nada, elas pra saírem. E se elas aceitassem, ele botava numa outra lista. E se elas não aceitassem, ele botava na outra. Então ele nunca sabia dos foras que ele levava. Que loucura, só dos sims.
Cara. Que loucura, mano.
Ô, meu, o...
Mas é isso.
Negrosgigantes.com.
Uhum.
Compra lá. Não compra na Amazon e na Saraiva, que vai menos dinheiro.
Compra.
Não, compra direto no site.
Tem audiobook já? Quanto a voz?
Não, tem ainda não.
Veludada.
Vamos lá trabalhar pra rolar um.
Esse é o meu.
Aquele lá é meu, não.
Ale, a gente nem sabe te agradecer por ter vindo e nem sabe como é que um cara tão culto e inteligente nos ouve. Nos apaga a serviço diária.
Não, cara, assim, preciso desmistificar isso aí, tá ligado?
É verdade.
Eu acho que, principalmente no Brasil...
Não é tão ruim assim.
Não, cara.
Precisa desmistificar. O problema não é tão ruim.
Não é isso, cara. Desmistificar essa imagem primeiro de seriedade excessiva que ficam trazendo pra mim.
Ah.
Sabe, vocês são essencialmente um programa de humor. Essencialmente, eu gosto muito de humor, tá ligado? Eu gosto desse trânsito entre assuntos sérios e assuntos mais leves. E fora assim, eu tô em São Paulo e a gente sempre fica com essa saudade de ouvir coisas daqui.
É.
E eu vi através de vocês, de um papo que é legal, que é descontraído, que é irônico sobre a própria cidade, o próprio estado.
Exato.
Pra mim é a melhor coisa. Eu acho que o gaúcho se leva muito a sério.
Nossa.
A gente tem aí os grandes portais de mídia e tal. Uhum. E eu acho isso ridículo, cara.
Não.
Então acho que vocês têm um trabalho incrível e não é à toa, sabe? Nossa. Então foi um prazer estar aqui, assim, poder estar fazendo parte desse programa aqui. Foi muito legal pra mim.
Semana que vem acho que nós estamos lá, né, Edu? Ou não?
E tu quer acabar, mas volte ou não?
Porque tem... Então, estejam lá, por favor, não vou meter nessa treta lá. Eu, Cosmo, não. Arranja só pra mim.
Claro. E me arranja uma entrevista lá, mano. Eu chego lá, vou impressionar.
Para de pedir coisa, lá, meu. Cara.
Vocês têm refeitório lá?
Já indicou convidado?
Tem omelete lá?
Já indicou tema. Aí a segunda vez tu pede pra ir lá... Mendigo de participação?
É que a primeira vez não parece piada, a segunda, não, de repente, ele vai entender.
Não dá
teu
WhatsApp, não dá teu WhatsApp pra ele, tá?
Mendigo de participação?
Não, já vou participar do podcast.
Viu a série do
podcast de cinema aí do
QF.
Cosma já.
É. Ah, o outro.
Convidou, vamos lá.
Viu a série do Bill Cosby?
Eu não vi, cara, ainda. Pô, perguntei outro dia pra vocês até onde via, né? Porque eu não...
Tu vai curtir pra caralho.
Eu não uso My Family Cinema e tal. Eu fico esperando chegar nas plataformas legais.
Exatamente.
Mas My Family é legal, é super legal.
É legal. Ele é o cara correto. Ele é o cara correto. E a pessoa correta.
Não, mas eu entro ver a coisa na hora que eu quero, super cedo, na ansiedade, ou na legalidade, eu fico com o torrent.
Não, mas ainda olha, fico com o torrent. Não, olha só.
Eu preciso de agilidade.
Não, eu
já gasto
eu
500 reais lançamentos mundiais, não, eu preciso.
Eu assino. Eu
White
assino.
Lotus, tô na HBO, eu assino, vejo na HBO. Boa.
Eu assino Netflix,
esperando
assino
semaninha, HBO, assim, episódio por semana.
Exato. Não, eu assino Netflix, HBO, Star Plus, etc.
Eu também assino pelo Edu, né? Eu pego o login e pau.
Mas, por exemplo...
Tem tudo. O Edu tem tudo.
Prime Video.
Mas, por exemplo, tem algumas coisas ali que não tá em lugar nenhum.
Não.
O Fargo, por exemplo. Fargo não tá em lugar nenhum.
O My Family é bom
porque... O filme ou a série?
A série.
Saiu da Netflix.
Saiu.
Isso as coisas
que eu comecei a assistir, saiu.
Outra coisa, né? Por que Atlanta demorando tanto pra chegar no Brasil também?
Exatamente. Saiu
na hora. Aí eu já vejo
no... Ridículo, né, cara?
Aí eu já meto no My Family.
Não, mas copeiro. Aí...
Star Plus, o que você tá fazendo? Bota Atlanta aí, por favor.
Mas eu acho que não, tem umas coisas éticas que tu pode dar uma racionalizada. Tipo assim, peraí, eu pago o serviço...
Eleição, né? O resultado da eleição, a gente pode...
Eu pago o serviço que deveria estar me dando essa série, ele não me dá, eu vou ver no torrent, porque de certa forma eu tô pagando.
Boa, tu criou uma defesa ética pra ti, bem relevante e apropriado isso.
Quando chegar a Polícia Federal, tu dá esse negócio, tipo, não, olha só, eu queria assistir no
vantagem streaming. Do Brasil, né? Torrent ainda tá bem liberado, quer dizer, de certa forma, porque agora o Chrome não deixa mais entrar.
Eu não tenho mais paciência, meu.
Lá tô na rua, dá pra tomar, tem lugar que não dá pra tomar, né?
Não, eu não tenho paciência de baixar. Esses dias eu tava vendo o próprio Fargo.
O My Family fazia isso.
13º, uma lei, né?
Mas é que tá, o Fargo...
Baixaram?
Não tinha lugar nenhum, tá? Não tem nenhuma plataforma de vídeo. Eu disse, pá... Vou entrar nos blogs. Aí tu entra no blog pra baixar, tu tem que passar por 300 banners.
Tá louco.
Aí tu bota 12 vírus no teu computador. Aí tu
diz, cansativo,
aí
né?
Aí tu vai ali no MyFamily, pá, pum, plim. A mágica acontece. Os chineses estão ricos, eu sei que eles estão ricos.
Tá aí.
A mágica. Eu nunca fui um bom pirateador, eu não conseguia baixar e sincronizar a legenda.
Muito demorado, cara. Muita função, muito trabalho. Muita mão. Os caras dão um muito play. Deitar, dar um play e vamos ver, cara.
Só não façam o download do livro do...
Não, por favor.
Compre o livro.
Me manda o WhatsApp que eu tenho o PDF aqui.
Eu falo isso. Turma, quem quiser, eu tenho
o PDF. O autor que precisa alimentar seu filho, isso. Por favor. Compre.
Dá dinheiro o livro?
Hã?
Dá dinheiro o livro, não.
Cara, não dá, cara. Não dá dinheiro as coisas correlatas. Fazer palestra.
Isso.
Fazer consultoria. Exato. Ir em feira e ser pago.
Que nem trabalhar na Atlântida.
Mesa redonda, evento digital em Cuiabá.
Isso, cara, isso.
Faz o
falar DJ. De diversidade em multinacional e cobrar.
Desculpa,
bem.
Desculpa, gente. O Maiká ficou uns 3 anos nessa.
Foi irresistível.
O Maiká ficou 3 anos. Ficou um borrão.
Vou te falar um negócio. Eu nunca ganhei um centavo por uma palestra.
Sim.
Nunca ganhei.
Tu pegou a época
errado.
Nunca ganhei.
Não, tu
livro...
Tu emitiu notinha já.
De palestra, não.
Sim, senhor.
É a universidade, a semana acadêmica. Tá, só manda passagem e nós vamos. E aí ia lá, plau. Aí, casou, conheci a mulher. Tudo assim.
É isso.
Assim. Aí, os amigos do Sportier, vou lá ano que vem, Pelotas, casei. Nunca!
Pô, Maiká.
Vai pra São Paulo?
Como tu, empresário, cara.
Não consigo. Não, mas não dá.
Esse negócio aí de vai ser bom pra tua imagem já era, Maiká.
Não dá.
Olha, vamos alugar, dar umas dicas de república. A gente aluga uma república lá em São Paulo. Cara, lá que as coisas
a gente teve umas conversas sérias sobre isso, Carlos. Depois eles vão
falar. Semana que vem, show do Liang Guerra. Alô, Juninho.
Bairro de São Paulo.
Casa.
Barrista SP.